Ordinária do dia 4 de novembro de 2019. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Jean, vereador Tele Júnior, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho nesta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Salmo 68.
Obrigado, vereadora professora Geli. Registrando ainda a presença dos vereadores Lélio Alvarenga, Elisier José Borges, também Alfredo Landim. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da simples data da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 202 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o Dia do Engenheiro Civil em Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 204 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que concede título de cidadania anapolina à senhora Cristiane Oliveira Carvalho Maracaípe e dá outras providências. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Deusmar Japão do Municipal, Domingos Paulo de Souza, Luzimar Silva, João da Luz e o Ederson Lopes. O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 203, de autoria do vereador Eline Rosa, que concede título de cidadania anapolina ao senhor Mário Santana Maracaípe e dá outras providências. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Thaís Souza, Luiz Lacerda, Domingos Paula, Ederson Lopes, João da Luz, Américo, Jean Carlos, Pedro Mariano e Lélio Alvarenga. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 192 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina à senhora Ana Flávia Vilela Gonçalves dos Santos e determina outras providências. Aprovado com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Ou votação de moção de apelo e de moções de pesar, ou votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores dos Mais Japão do Municipal, pastor Elias Ferreira, João Feitosa, professora Geli Sanches e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de novembro, em horário regimental. Correspondências a serem lidas, somente a justificativa de falta do vereador Luzimar Silva, por motivo de força maior. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 205 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a preservação, cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes existentes no município de Anápolis da das Providências. Projeto de lei complementar número 206 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 242 de 3 de abril de 2011. Projeto de decreto legislativo 207 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Adriano Baldi de Santana Braga e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 208 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe a Prefeitura Municipal de Anápolis a celebração de convênio com as empresas públicas e privadas, bem como as cooperativas de reciclagem de lixo, visando permitir aos catadores a execução do serviço nas chamadas bikes de cargas ou bicicletas, também conhecidas como ciclolix. Projeto de lei ordinária 209 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dará o nome de Salvina da Silveira e Souza, área pública que tornará a escola, localizada no endereço Rua Apiaí, esquina com a Rua Tapetinga, área pública, número 9, no bairro Somerville e das Outras Providências. Projeto de lei ordinária 210 de 2019, de autoria da mesa diretora, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis. Presidente, existem dois outros projetos, que foram um de minha autoria e um de autoria do professor Angeli, podemos incluir? Projeto de lei de autoria da vereadora professora Angeli Sanches, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. De autoria da vereadora professora Angeli Sanches e Lélia Alvarenga. Projeto de lei complementar número 211, de autoria da vereadora Eline Rosa, que acrescenta o parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 60, a lei complementar 120, de 30 de junho de 2006, e da Outras Providências. São estes os projetos a serem encaminhados às comissões, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham ao vivo na sessão ordinária, também aos internautas e telespectadores que nos acompanham no Canal 10 e na Web TV. Inicialmente, no pequeno expediente, convido a primeira oradora, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu quero trazer uma boa notícia, uma ótima notícia. Dia 31 de outubro foi publicado no Diário Oficial do município de Anápolis o nosso primeiro mutirão de castração de animais domésticos, cães e gatos. Esse mutirão será feito pela Prefeitura Municipal de Anápolis, através de um pedido meu ao prefeito Roberto Naves. Inicialmente serão feitas 1.000 cirurgias. As pessoas interessadas deverão procurar o Centro de Controle de Zoonoses para poder fazer o cadastro do seu animal. E lembrando que esse modelo que nós adotamos é um modelo adotado no estado de São Paulo, em Santa Catarina. Participei ano passado de um congresso e trouxe essa ideia ao prefeito. Mesmo com a tentativa frustrada, né, do conselho em barrar o nosso projeto e não deixar que o nosso projeto de castração seja realizado sem zoonoses, nós estamos na luta para que lá seja liberado. Até porque eles fizeram algumas exigências e essas exigências foram cumpridas e agora eles fizeram outra. Amanhã, vereador João Feitosa, é a cor da torneira que está desagradando eles. Então, na verdade, eles estão fazendo de tudo, de todo embrólho, para que não aconteça. Mas nós, através do prefeito, eu estive conversando com ele, nós tivemos essa iniciativa. Enquanto eles estão barrando, nós vamos fazer de outra forma. Então, a outra forma será feita através de clínicas particulares. As pessoas se cadastrarão, pegarão voucher e levarão seu animal na clínica. Até porque também será feita a foto do animal, toda uma triagem, e a pessoa também terá que assistir palestras, né? Nosso intuito também é de educar a população, e nós iremos fazer como os estados avançados já fazem, São Paulo, Santa Catarina e demais estados do nosso país. Então, quero trazer hoje essa boa notícia, que com certeza é um avanço para a política pública da causa animal na cidade de Anápolis. E eu fico muito feliz de ser a primeira protagonista do nosso estado, da cidade de Anápolis, a trazer uma política pública, e ao nosso prefeito Roberto Naves por abraçar essa causa, por entender a necessidade, até porque animal na rua também é problema de saúde pública, é problema de mobilidade urbana. Então, o prefeito, entendendo essa necessidade, entendendo essa demanda, nós estamos startando esse mutirão de castração, que serão realizadas inicialmente essas 1000 cirurgias. Então, eu peço para a população que tiver interesse, que não tiver condições, até porque acaba tirando vaga de quem realmente precisa, para que procure o órgão de Centro de Controle e Bem-Estar Animal e faça o cadastramento do seu animal. Então, tem que ficar atento que a triagem será feita, conforme o Ministério Público determinou, será feita toda uma triagem, uma ficha, tirar foto, e será incluso as palestras também nesse programa. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, e agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores da mesa, os novos vereadores aqui hoje, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios. É uma alegria estar falando com vocês. O que me traz hoje essa tribuna é uma moção de repúdio. Nós vamos encaminhar aqui uma moção de repúdio à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em função mesmo daquela tarifação que ela quer fazer com relação à energia limpa, à energia que é extraída do sol. Nós estamos aqui apresentando essa moção para ser encaminhada para a ANEEL e chamar esse pessoal para criar vergonha e fazer projetos que beneficiem a população, e não projetos que vá contra uma projeção que tem sido feita no sentido de incentivar a energia limpa no Brasil. Nós precisamos é de subsídios e não propostas que venham travar uma ideia tão bem elaborada essa, que é a de energia solar através das placas fotovoltaicas. Um outro assunto também, eu gostaria de pedir o apoio, viu, para essa moção de repúdio para os nobres vereadores. Um outro assunto rápido aqui, é que eu queria puxar a sardinha para o meu lado, igual a vereadora Thaís. Porque, na verdade, por exemplo, um dos pleitos que foram apresentados aqui nessa casa, viu, vereador Maurão? Que foi justamente da questão da reforma fundiária. Nós precisamos de avançar nessa questão da regularização fundiária do nosso município. E nós vimos aqui vários vereadores levantando a voz e entrando nesse pleito. E foi a questão, por exemplo, do vereador Jackson Charles, eu testemunhei isso, Jean Carlos. Nós sempre estamos pedindo essa regularização fundiária no município. E nós sabemos que tem muitos moradores que não têm escritura, vereador Maurão. E a pessoa, ela quer ser o titular, quer tomar a posse. E através da lei do REURB, hoje é possível isso acontecer de forma mais rápida, mais célere. E a nossa procuradoria, nós provocamos a procuradoria do município, através do Marcelo, nós provocamos o prefeito Roberto Naves. E o prefeito Roberto Naves, ele deu uma resposta positiva a essas pessoas que estão aguardando essa escritura. Está guardando essa posse. Eu fui testemunhar a entrega de 200 escrituras no Jardim Esperança. O Jardim Esperança foi uma reivindicação nossa em 2018. Nós encaminhamos o pedido para o prefeito. E ontem nós acompanhamos a entrega de 200 escrituras. Você vê a alegria das pessoas em receber a posse, saber que ela agora é dona, proprietária, e que ela vai poder transferir para os herdeiros. Isso aí é uma bênção de Deus. As pessoas, elas ficaram muito alegres ali E eu queria parabenizar essa vontade política do prefeito Roberto Nava, que tem que haver vontade política. Vocês sabem disso. E o prefeito, ele desencadeou esse processo. E eu tenho certeza agora que várias outras regiões do nosso município vai poder receber essa escritura através da procuradoria. Vai poder receber essa posse. E eu tenho certeza ali que o industrial tem essa pendência. Laranjeira, Setor Sul, Promissão, são vários nichos na nossa cidade. Anexo Frei Eustáquio também tem. Vários nichos na nossa cidade têm esse problema de regularizar a situação dele. E eu quero deixar aqui os meus aplausos. Quando as coisas começam a acontecer positivamente, nós temos que aplaudir. Lá, só para ter ideia, lá no Esperança, são quase 3 mil pessoas aguardando essa escritura. Na nossa cidade, eu acredito que tenha mais de 15 mil pessoas aguardando tomar posse, de fato, do seu terreno, da sua propriedade. Então, quero deixar meus aplausos a essa ação do prefeito Roberto Naves e da nossa procuradoria aqui do município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhoras e senhores, vereador, presidente dessa Casa de Leis, meu amigo vereador Leandro Ribeiro, eu não ia me inscrever no pequeno expediente, mas pegando o gancho do vereador João da Luz, eu que estou aqui há mais tempo, eu quero também parabenizar o prefeito, que ele já autorizou a procuradoria do município que faça esse levantamento em todas as cidades. E não é só esse bairro, não. Eu acho que a próxima entrega vai ser no Jardim Guanabara. Pouca gente sabe que o Jardim Guanabara ali, principalmente na Avenida Ferroviária, Jardim Guanabara é onde ele vai para o Jardim do Sonho, como é que é? Aldeia do Sonho. Lá é o Jardim também. É, então, nós fizemos um levantamento aí para a Procuradoria, Domingos, que o prefeito, até no final da sua gestão, vai entregar a todas as escrituras para todas aquelas pessoas que não tiver a escritura em mãos. Pode ter certeza disso, que o prefeito está trabalhando nessa causa justa, e não é só lá não, vereador João, lá onde, no Jardim Esperança, não. Você me disse aqui que 15 mil, são mais de 28 mil proprietários de imóveis na cidade, que as pessoas moram lá mais de 40 anos e não têm escritura. Então, quero aqui parabenizar o prefeito, nessa manhã de hoje, que a Procuradoria está fazendo um rastreamento da cidade, está fazendo um levantamento para aquelas pessoas que estão com imóveis, vamos dizer assim, eu não gosto de falar invasão, que no meu jargão, esse negócio de invasão é muito pesado. As pessoas que estão no assentamento, vamos dizer assim, que não tem escritura, quase todos os bairros da periferia têm um assentamento. Não vou dizer invasão. Tem, pelo menos, umas 300, 400 casas. Você pode ver que tem. Lá no Jandaia mesmo tem, na rua, se não me engano, o Américo depois pode explicar, é Rua do Ó, que é a última. A última, acho que é Avenida do Ó, ou Rua do Ó. Ali é assentamento, e quase todos os bairros que não é no centro, tem, não vou falar invasão novamente, tem um assentamento. Pessoas de baixa renda que construíram, pegaram seu tostão, que construíram em alguns terrenos ansioso da prefeitura, do estado, e aí não tem escritura. E como faz? O estado não vai tirar esse pessoal de lá, e nem a prefeitura. Então, o certo é que o prefeito está fazendo aí com a Procuradoria Municipal. Parabéns pelo senhor, você levantou essa lebre aí. Então, pegando um gancho na fala de Vossa Excelência, eu estou falando aqui. Prefeito, com as boas intenções, ele vai fazer isso aí rapidamente. Eu acho que até meados de abril já está todo feito o levantamento e a escritura será entregue para todas as pessoas que estão morando nessa residência que não é deles. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra para a mesa e um bom início de semana para toda a comunidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e já abro o grande expediente com os 6 espaços ocupados. Inicialmente falará vereador João Feitosa por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o novo vereador na pessoa do meu querido amigo Mauro José Severiano. E uma boa semana a todos. Senhor presidente, quero agradecer na quinta-feira o novo vereador Jean, que presidiu a sessão solene aqui na entrega do certificado do Antônio Pereira Vidal. Aqui tiveram a família dele toda, os amigos, as pessoas que jogaram futebol antigamente, os que jogaram agora. Alguns não puderam vir, mas foi muito bom. Vossa Excelência ficou de presidir, seria uma honra muito grande, Vossa Excelência, como desportista também, poder ter participado da sessão. Mas a gente reconhece que o senhor teve algum outros compromissos a fazer, mas a sessão foi presidida pelo novo vereador Jean, que também recebeu o título e que foi também jogador desse campeonato, do campeonato do servidor público, né? Então a família do Antônio Ferreira Vidal sentiu muito feliz, aqui teve representando o Éder, né, o irmão dele, o Jeremias, né, esposa, filho, amigos, enfim. Veio uma comunidade em peso aqui para estar prestigiando e sendo mais do que merecedor ele, né, nessa questão. E hoje ele tem o certificado que faz parte do calendário dos jogos esportivos do funcionário público Antônio Ferreira Vidal. E falando em futebol também, senhor presidente, parabéns, novo vereador Zé Severiano, e Vossa Excelência estava dando os parabéns aqui a nós, assim, pela receptividade ali no campeonato do Barro Preto, que foi, assim, 1.500 pessoas ali no campeonato, prestigiando, e Vossa Excelência, como desportista que é, que foi, que é e que sempre será, o apoio de Vossa Excelência, tanto o meu, tanto quanto o do Fernando, né, e lá estiveram lá o Japão, o vereador João César, João da Luz, teve lá também, nos prestigiando, e sem contar os vencedores, né? O Ajax, que desde quando tem esse campeonato, e ele está lá, sempre levando goleada, e nunca deu um WO, e ontem consagrou-se campeão. É uma festa bonita que essa casa vai estar empenhada em ajudar. E eu tenho certeza que todos aqueles que gostam do futebol vai estar empenhado em estar ajudando. Propriamente o prefeito vai estar dando condição para que os campeonatos varzianos da cidade de Anápolis possam ser bem representados. Senhor presidente, parabéns, e vamos estar juntos, sim. Tá? Vossa Excelência tem levado um brilho muito grande aí na área do esporte. E pode contar comigo. Eu quero usar também esse grande expediente, ao vereador Mauro, para agradecer o Fernando Cunha, a chefe de gabinete dela, Adriana, né? O Fernando Cunha, na sexta-feira...
Posso, já... Vossa Excelência, mudar de tema? Eu posso?
Sim, pode.
Parabenizar Vossa Excelência, Leandro, todos os deportistas, João da Luz, aqueles que gostam do esporte amador ou profissional. Essas festas que vocês têm no Barro Preto, eu sei que no seu mandato passado, tanto que você lutou ali, João, para pôr refletor no Barro Preto. Barro Preto é um orgulho, não só para Anápolis, mas para o povo ali de Santa Maria de Nazaré. Você sempre foi um desportista, Leandro, e você sempre teve amor por ali. Não é porque você é goleiro ali, como se diz, de um time varziano. Mas parabéns você por essa luta. Você com mandato ou sem mandato, sempre lutou pelo Barro Preto. Admiro você. Que uma pessoa, quando você já era funcionário da CELG, hoje você é um homem que é aposentado pela CELG, né? Ou não aposentado, mas você não trabalha mais, mas sempre participou daquele campeonato sem projeção política sem intuito de angariar voto. Parabéns a você e continua nessa luta ali que o Barro Preto merece. Gramado ali, eu sei que na sua época, não agora nessa legislatura, você empenhou muito ali para colocar grama onde o chão era mais encharcado, levou terra para lá, levou areia para lá. Então, eu sei sua luta pelo Barro Preto. Eu sei que você luta por ali, não para ganhar voto, pelo seu espírito esportivo. Um abraço.
Obrigado, novo vereador. Realmente, ali o Barro Preto, quando a gente começou a jogar bola ali, era um descaso danado. Tivemos, sim, ajuda da gestão passada, propriamente do Antônio, propriamente do João Gomes, enfim, eles nos ajudaram muito. E agora, nessa gestão, estamos tendo, sim, ajuda como do novo vereador Leandro Ribeiro, que foi para lá e juntos nós fizemos a diferença naquela praça de esporte, assim como está sendo feito em todas as áreas de esporte na cidade de Anápolis, pelo brilhantismo também do prefeito Roberto Naves e também do secretário Kim, que tem não medido esforço para fazer com que todas as praças esportivas, a praça de esporte possa ter qualidade, né, para estar recebendo os atletas. Então, a gente não tem essa demagogia em estar agradecendo o novo presidente Leandro Ribeiro pelo empenho que tem feito também aquela praça. E vamos estar juntos. Senhor presidente, agora mudando de assunto aqui e voltando a agradecer aqui o Fernando Cunha, a Adriana, né, pela disponibilidade agora de manhã, estava com toda a equipe lá na subestação da Enio, novo vereador, pastor Elias, aonde estamos fazendo, o CMTT vai fazer uma interdição lá, e toda a equipe de linha viva, de linha de transmissão, está já fazendo o lançamento dos cabos para fazer a interligação na rede de transmissão, certo? É uma coisa que a gente está sempre brigando, e eu venho defendendo a questão do que a Enio está fazendo de Anápolis, pelo que ela está melhorando, tentando melhorar o sistema. Ainda falta muito, ainda vamos ter muitos picos de energia, mas essa empresa está trabalhando. Prova que a Enio já vai fazer a interligação dos cabos de transmissão, novo vereador Nelly, para fazer a interligação da rede de transmissão 138 para estar já alimentando já praticamente a subestação, para que esses problemas de pico de energia possa sanar. Ainda tem muito ainda. A cobrança ainda vai continuar. E é fato, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas como eu conheço o sistema e vejo o tanto que essa empresa está fazendo e está buscando em fazer, e depois a gente vai estar aqui dando moção de aplauso, né, fazendo de tudo. Mas como a gente conhece e sabe, e Vossas Excelências mesmo sabe, na sexta-feira mesmo o Pedro Mariano me ligou a respeito propriamente, a subestação do Ouro Verde estava fora, imediato a gente conseguiu, né, através da amizade, né, Pedro Mariano, mandar uma equipe para lá, logo foi sanado e o pessoal da NAIORT pôde acompanhar, né, fazer o trabalho lá, como todo dia faz. Então aqui fica meus agradecimentos ao Pedro do CMTT, que está lá acompanhando, fazendo com que os carros possam mudar o trajeto ali. Vai ser hoje, amanhã, essa semana, de hoje até sexta-feira, para que esses cabos sejam lançados. E é cabo pesado, e vão trabalhar em linha viva, a hotline, na pessoa do Edmar, que é o coordenador, está lá, e é serviço muito perigoso, né? Então tem que ter toda a atenção para estar lançando esses cabos de alta periculosidade para fazer a interligação lá na subestação. Então, o Adriano, que é o gerente, é o gestor da cidade de Anápolis, juntamente com o Rogério, nos pediu para que a gente pudesse estar apoiando, que essa casa pudesse estar apoiando, e hoje nós estamos lá apoiando através do CMTT, é todo o trabalho, e vamos estar acompanhando e também cobrando maiores resolutividades, com certeza, até o ano que vem, ou no começo do ano, até o mês que vem, essa subestação estará em pleno funcionamento e dando qualidade, dignidade de energia a quem precisa e não deixando queimar tantos aparelhos, igual está acontecendo nesses picos de energia. Dá um pico de energia, quando volta vem com a tensão às vezes mais alta e acontece essa situação. Mas vamos cobrar, vamos também saber reconhecer o que essa empresa está fazendo para o melhor atendimento aos consumidores dela que ela precisa. Senhor presidente, muito obrigado, era isso que eu tinha a falar, muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, primeiro secretário. Bom dia, Geli. Bom dia, nosso colega vereador. Em nome do Capitão Américo, eu cumprimento todos os vereadores aqui nessa Casa de Lei. Eu não sabia que o Américo tem uma outra sigla no nome dele, para ser Capitão Américo. Aí tem poder, viu? Quero comentar o plenário. Em nome da secretária do Domingo de Paula e da secretária da Eline Rosa, que todo dia está aqui no plenário. E o Vanderlei também, assessor do Valdete. Senhor presidente, eu trago aqui, me leva aqui na tribuna hoje, senhor presidente. Há uns 3 a 4 meses, desde o ano passado, nós sempre. Hoje tem uma blitz ali na Avenida Pedro do Vico. Mas hoje aqui, Paulinho, eu estou aqui para parabenizar o nosso governador por aquela lei que ele mandou lá, aquele projeto, já foi aprovado. Agradecer à Assembleia Legislativa, que foi rápido também na aprovação da lei, que está aí agora, a partir de hoje, dia 4 a dia 8, a Semana da Conciliação, e aí vem, porque eu estou, o IPVA, que vai aí de 70% a 90% de desconto das multas, é o refis, né, vamos falar um português. Então eu estou subindo aqui, que há uns 4 meses também, a gente mandamos requerimento, então, nosso deputado, Hamilton Batista, que fazesse também uma articulação nesse sentido. E ele mandou há uns 3 meses atrás uma resposta que já tinha feito também um requerimento direcionado ao governador do estado, que eu acho que Hamilton Batista faz parte da base do governador Ronaldo Caiado. E muitas vezes aqui, Alfredo, nós subimos, quando falava em Brits, aí eu sempre batia nessa tese. Uma parte, tem que fazer vereador. O refis para as pessoas conseguirem quitar. Vereador. Já estou dando a parte. E tem mais de 436 mil veículos com esse problema, Léo. Então, não vai diminuir essas blitz aqui com as condições que as pessoas vão ter quando tiram o juro e multa. Quem pediu primeiro? João da Luz. Pois não, novo vereador.
Obrigado, Pedro Mariano. Parabenizar Vossa Excelência. Eu me lembro muito bem quando as blitz estavam acontecendo na cidade de Anápolis e nós aprovamos nessa casa aqui, por iniciativa de Vossa Excelência, esse requerimento, que foi encaminhado lá para o governador. Realmente muitas pessoas têm mesmo dificuldade de pagar esse PVA. E agora essa lei possibilitando, flexibilizando as parcelas, com certeza as pessoas vão viabilizar e garantir esse bem, né, que é o veículo. Muitas pessoas usam para trabalhar e depende desse equipamento, dessa ferramenta de trabalho. Agora nós precisamos de avançar, Pedro. Nós precisamos de avançar com relação ao pátio. O pátio é muito duro. Às vezes a pessoa não dá conta de pagar o IPVA, não dá conta de pagar e o carro vai ficando nesse pátio. E aí vai acumulando ali aquelas diárias. E depois as pessoas não dão conta de pagar porque as diárias acumularam e o valor ficou muito alto. Nós precisamos de uma forma de flexibilizar também esses pagamentos ali nesse pátio, viu, Pedro? Parabéns para Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Ajuda aqui no raciocínio, novo vereador Télio Júnior, revelação.
Pedro Mariano, nosso colega, quero parabenizar a sua fala no dia de hoje e parabenizar o governador Ronaldo Caiado. Né, o senhor fez aqui esse requerimento, todos os colegas assinaram, aprovaram, e é justamente essa forma que o governador, a gente acredita que ele trabalha, que é sendo sensível aqui as câmaras de vereadores. Ele mesmo tem dito que foi eleito com apoio de todos os vereadores do estado de Goiás. Então, com certeza, o senhor, sendo um representante ativo da população napolina, sensibilizou os colegas, fez o requerimento e hoje o senhor está aí dando essa notícia boa para a cidade de Anápolis, que é a resposta que o governador Ronaldo Caiado fez aí o refis. E concordo com a fala do nosso colega João da Luz, que precisamos, Lélio, de também fazer um requerimento, pode ser de vossa autoria também, em relação à questão do pátio, né, daquele que realmente às vezes se torna muito duro para o cidadão a conta que fica, porque lá é diário. Então, como é terceirizado, a gente precisa tentar ajudar a população que quer ali tirar o seu automóvel, quer tirar a sua moto, e de uma forma que pode, quem sabe, pensar uma alternativa para poder tirar com um valor menor. Parabéns, Pedro Mariano.
Obrigado. Um número aqui de veículo, tem mais de 430 mil veículos com débito do PVA do Estado de 2014 até 2018. Viu, Léo? Então é uma quantia muito grande de veículo, né? E com essa exceção desse refis, Jean, vai melhorar. Mas por que que eu falo? Não requerimento, mas foi sempre que a gente teve esse debate aqui. E cobrando dos nossos representantes lá, que são os deputados. Inclusive, eu direcionei para, então, no caso, foi o Hamilton Batista, que ele era o dos três, estava da base do governador. Era mais fácil do governador estar ouvindo. Mas podia ter enviado para o Antônio Roberto, Coronel Adailton, né, que hoje são oposição. E aí, então, estão representando o interesse da cidade, não da cidade de Anápolis, mas do estado de Goiás, Américo. Porque vai beneficiar quantas pessoas? E outra coisa, nós temos que debater também sobre o pátio onde fica os carros que foi apreendido. É muito caro, né? Se eu digo um colega, o valor lá que ele tinha pagado estava maior que o PVA que foi pego. O PVA deu o carro 800, ele tinha que pagar 1.200, mas não tem nenhum desconto. Aviso, entendeu? Acho que tem que ter isso, podia ter no cartão. Mas o que eu trago essa discussão? É que sempre, desde o ano passado, João Feitório, a gente estava debatendo esse assunto aqui. E agora parece que é uma solução. E aí agora vai depender dos contribuintes para tentar estar quitando os seus veículos para andar tranquilo na cidade e a diminuição das blitz para o trânsito andar mais rápido na nossa cidade. E aqui eu fico subindo essa tribuna para agradecer ao governador. Por outras vezes a gente estava cobrando sobre esse refis. E agora o refis vem em boa hora. Alfredo, outro momento que eu soube aqui, eu trouxe o talão, mas vou trazer. Lá em casa ficou em torno dos 15 dias sem água, assim, juntando, falta 2 dias, falta 3 dias. Você faz uma média, vamos pôr 15 dias. Eu pagava 115, 120, o talão de água nesse mês em vez de R$200.
Uma parte.
Uma parte, não, vereador.
Obrigado, Pedro. Só para reforçar o que nós dissemos aqui no dia da audiência pública para o secretário, o presidente da Saneago, Ricardo, que além de não ter tido regularidade no abastecimento, as unidades tiveram um aumento no consumo, as medições vieram a mais, ou seja, 20% a 30%, no caso do senhor veio até mais. E eu disse aqui, nós temos que fazer algo, pedir ele para abrir um canal para revisão desses faturamentos dos bairros que faltaram água. Ele falou que existia um local já que era só reclamar, mas não deu uma diretriz geral. Ele mesmo poderia determinar, como uma iniciativa própria da gestão, a revisão, mas preferem se omitir e o povo tem que pagar o que não recebeu. Eu vou falar.
Obrigado. Eu vi o senhor naquele dia na audiência, o senhor indagando, questionando sobre isso também, a gente tem... A falta da água, a gente tem que preocupar primeiro, mas também tem um valor que é pago, né, Jean? Porque muitas vezes a pessoa faz toda a contabilidade. Aí, sem ter água, tem só, Jean. E outra coisa impressionante é que depois daquela audiência, parece que está faltando mais água ainda, né? É impressionante. Mas eu volto a bater. Quanto o primeiro projeto de construção, Paulinho, da represa barragem, não adianta você ter o maior motor... Melhor cano do mundo aqui que não tiver água para correr. É igual você ter um carro zerado e não ter dinheiro para pôr gasolina no tanque, ele não vai andar. Ele pode ser novo, zerado, mas. Então, o que nós falta? É construir essa barragem, é discutir essa barragem para construir dentro de 2 ou 3 anos, mas para quando nascer, nós ter água.
Uma
Sim,
parte.
Paulinho.
Uma parte. Vereador, o senhor tem razão, e a água nós temos, não tem investimento. Água tem muito, tem 437 minas em Anápolis, e fora os córregos que estão sendo
desleixado e abandonado. Então, falta investimento do Estado, falta investimento da Ceneago, falta investimento de muita coisa na cidade de Anápolis, principalmente na área do Estado. Então, infelizmente, o nosso governo precisa ser mais cobrado, com certeza, e daqui para frente nós vamos cobrar, e para o próximo ano a gente sofrer menos.
A prova disso, então, tem que construir a barragem, porque, como diz, água nós temos para encher, isso que é importante, mas tem que ter a barragem para ter, como fosse um pneu de estrepe de um carro. O carro sem um pneu de estrepe, o carro furar na estrada, você vai ficar lá, tendo pneu de estrepe, você troca, você continua até chegar no pó, onde vai arrumar. Então, é isso. Senhor presidente, meu tempo esgotou, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os componentes da mesa diretiva, aos nobres pares, às pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e também aos nossos internautas e a todas as pessoas que se fazem presente e aos colaboradores desta casa, muito bom dia. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o doutor Carlos Limões por mais uma caminhada, sou do bem, sou de Deus, realizado nesta sexta-feira passada, onde eu estive de presente, cheguei um pouco atrasado, já estava com outro compromisso, mas fiz questão de poder dar a minha colaboração ali ao doutor Carlos. É preciso que realmente o bem possa sobressair. Quero também cumprimentar os pares que estiveram presentes ali, vereador Teles, também a vereadora Geli e outros pares que não tive contato lá, mas quero de forma especial cumprimentar a sociedade anapolina por essa grande bandeira, né, Japão? De todos os anos, o doutor Carlos Limões trazendo aí para nós essa movimentação, despertando bem nas pessoas. E segundo assunto, senhor presidente, nós estamos no mês de novembro, né, que é o novembro azul. Estou encaminhando ao secretário de saúde um requerimento para que possamos fazer campanhas durante todo o mês, especialmente uma coleta de sangue para a realização do PSA, que é a dosagem do antígeno prostático. E também que a secretaria possa prevenir com os profissionais, porque nós temos uma defasagem, uma deficiência de urologista na cidade de Anápolis que atende pelo SUS. Muito grande. Desde o início do governo, a gente tem tentado, juntamente ao secretário, também juntamente ao prefeito, para a gente poder fazer essa reposição desses profissionais. Então, que nós possamos aí nos prevenirmos para que realmente possamos fazer essa prevenção. Costumo dizer que é um toque que vale uma vida, né? Então, todos os homens acima de 40 anos, é importante que se faça pelo menos o PSA. PSA nada mais, nada menos que uma coletinha de sangue onde você vai fazer uma triagem do antígeno prostático. Essa triagem, ela vai pegar basicamente as maiores patologias da próstata. Sabemos que em alguns casos é importante que se faça o toque. Alguns casos, como nódulos e outras patologias, no sangue não se pega. É por isso que é importante, nós já passamos dos 50, além de fazer o PSA, também fazer o toque também, e também, se possível, fazer uma ultrassonografia prostática. Aí sim, com esses três exames, você vai estar prevenido, está com certeza fazendo aquilo que deve ser feito. Pois não, nobre amigo, vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. Trazer esse assunto a essa tribuna é que realmente é necessário. Eu já aproveito e também parabenizo o secretário Lucas, que na sexta-feira tivemos lá na Vila União, na unidade básica de saúde da Vila União, fazendo o lançamento, né, do mês azul. Estivemos lá eu e o novo vereador Paulo de Lima representando essa casa. Então, assim,
tinha muita gente fazendo já aquele exame. Inclusive o Paulinho já aproveitou a oportunidade lá no momento e já fez o exame lá com o toque. Ele disse que vai voltar novamente lá para ver se deu tudo certo. Mas assim, parabenizo a Secretaria de Saúde na pessoa do Dr. Lucas, né? E todas as pessoas envolvidas, e Vossa Excelência também, por trazer a essa casa esse assunto tão importante que é essa questão do câncer de próstata. Muito obrigado.
Eu que agradeço ao vereador João Feitosa por colaborar com a nossa fala. Importante sim, vereador, né? Sabemos que o câncer de próstata mata, e é um dos cânceres que, quando chega na fase final, dos piores cânceres. É muito dolorido. É, graças a Deus que, infelizmente, não sei se dizemos graças a Deus, infelizmente, esse câncer normalmente não chega na fase final. São poucos os pacientes que chegam na fase final, porque ele chega na fase final com muita dor para o portador, chegando também a ter várias fraturas, a pessoa com dificuldade até mesmo para ficar em pé, o homem, né? Então quero aqui mais uma vez enfatizar a todos os homens com faixa acima de 40 anos, que procurem um local para poder fazer a sua prevenção. As mulheres se cuidam muito bem, e nós precisamos também tomar o mesmo conceito que as nossas mulheres. Pois não, novo vereador, Paulinho, Paulo de Lima.
Obrigado, Lério. Eu estive lá juntamente, eu, João Feitosa, e o outro vereador, estivemos juntos lá no lançamento, lá na Vila União. Realmente tinha muitos homens lá, e os homens estão preocupados. Tinha mais de 300 homens lá para fazer o exame. Então, foi muito importante o lançamento dessa campanha. E eu quero deixar um recado também, que cada 38 minutos, vereador Leila Alvarenga, morre um homem com câncer de próstata no Brasil. Cada 38 minutos, preste bem atenção, cada 38 minutos morre um homem com câncer. Então, não tenha vergonha, vamos fazer o exame, vamos fazer a prevenção, que é muito importante. Obrigado.
E eu que agradeço ao vereador Paulo de Lima pela colaboração, e com certeza... a estatística nos diz, com certeza, a quantidade de câncer que nós temos espalhado aí. Mas, senhor presidente, o assunto também, terceiro assunto que eu trago nessa casa aqui, meu tempo está me esgotando, é para trazer essa casa, senhor presidente. Semana passada, realmente, houve um grande acontecimento no Brasil. Um acontecimento de mal, né? Onde uma emissora de televisão faz uma calúnia, uma difamação, uma injustiça muito grande com o senhor presidente da República. Alguém semana passada me falou: mas o presidente ficou muito nervoso, mas eu ficaria muito mais do que ele, Japão. O cara foi acusado de uma coisa que não estava lá, rapaz. Pelo amor de Deus. Então quero aqui deixar o meu repúdio a esta emissora e dizer, senhor presidente, que é preciso que se faça a investigação com aquele porteiro daquele condomínio do presidente. Ver de quem partiu essa ordem. Quem deu a ordem para ele poder mentir? Alguma coisa está errada. Como que a pessoa estava lá na Câmara dos Deputados e ao mesmo tempo, vereadora Thaís, lá no condomínio, porteiro falar que o senhor Jair atendeu... O senhor Jair estava lá em Brasília, trabalhando, estava lá na Câmara. Então é preciso, senhor presidente, realmente passar esse Brasil a limpo. Coisas dessa natureza, vereadora Thaís, não pode estar acontecendo numa república democrática que diz que é o nosso país. Isso não é democracia, isso não é política, isso é política suja e rasteira, seja quem for. Eu não sei quem foi o autor, mas eu espero que a Polícia Federal possa identificar esse culpado e possa realmente, quem for o culpado, que seja enquadrado na forma da lei, que vai parar no xilindrão, porque é o lugar que a pessoa que faz esse tipo de coisa, seja quem for. As pessoas precisam compreender que o presidente da República foi eleito por mais de 57 milhões de votos. Não está representando só o presidente da República, não. Está representando mais de 57 milhões de brasileiros. Então nós, pessoas de bem, fomos atacados nessa vergonhosa calúnia com o nosso presidente Jair Bolsonaro.
Então vejo com tristeza, senhor presidente, que os pilares da democracia brasileira ainda possam conviver com atitudes como esta. Com atitudes que realmente não condizem com a vontade do povo brasileiro. As eleições passaram, senhor presidente. Mas tem uma turma aí que parece que está querendo que o país dê errado. Tem uma turma que está puxando para trás, em vez de todos nós navegarmos na mesma direção. De todos nós estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, já afunda todos nós. Afunda o senhor, afunda a vereadora Thaís, afunda o vereador Léo Varenga. Nós precisamos remar juntos. O presidente está sofrendo uma grande calúnia. Já chega essa emissora aí. Já chega a oposição responsável. E também, de vez em quando, seus filhos também acabam ajudando a complicar mais a vida do nosso presidente. Então é uma luta constante. Que Deus realmente possa abençoar, senhor presidente. Que o senhor possa ter coragem e firmeza para conduzir esse país nosso que tanto precisa do senhor. Não só hoje. Hoje nós estamos vendo sinais positivos. Vendo o risco do Brasil menor da história, inflação menor da história, a taxa Selic é menor da história, e tem uma turminha que ainda quer puxar para trás, puxar no tapete. Nós não podemos conviver com isso, que o nosso país é muito maior do que essa turma que é do contrário, essa turma que realmente tiveram oportunidade e não fizeram. Agora não quero deixar realmente o presidente trabalhar, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou falar com a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Quero registrar a presença do ex-vereador desta casa, Sargento Pereira, hoje assessor parlamentar do deputado Major Vitor Hugo, líder do presidente Bolsonaro na Câmara Federal. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares, nossos colegas. Cumprimento aqui a imprensa presente, né, através aí da Rádio Manchester, também da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, também através da internet, Canal 10, e todos os meios de comunicações. Cumprimento aqui os presentes no plenário. Ainda no assunto que o nosso colega vereador Leila Varenga estava pronunciando aqui, Leila, parabenizo Vossa Excelência, quando o senhor disse aqui no final na questão dessa emissora. Ela não é um câncer só no pé do presidente, não, é da nação brasileira. Para ela, quanto maior a desgraça, melhor é para ela. Mas vai ter a resposta que ela merece. Infelizmente, a família está sendo destruída por culpa dessa maldita emissora. Senhor presidente, eu acabei de receber, não é um assunto que eu não vou falar aqui, mas vou pronunciar. Acabei de receber agora no meu celular, vindo da parte da FUNEV, foi publicado hoje a convocação ali da Fundação FUNEV para que possa assumir a transição do Hospital de Urgência de Anápolis. Ela foi a vencedora e agora hoje acabou de sair. Tem uns 20 minutos, foi publicado através da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Dr. Ismael publicou, convocando a Fundação FUNEV para que possa assumir de fato e de verdade a condução do Hospital de Urgência de Anápolis, o ANA. Na sexta-feira havia saído já, publicado no Diário Oficial, a comissão que fará junto da Fundação FUNEV essa condução da transição da passagem da FUNASA para FUNEV. Então esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, porque está muito decadente também o atendimento, vereadora professora Angeli, no Hospital de Urgência de Anápolis. E esperamos que com todo esse agora, o embrólio que vinha para trás, agora possa acelerar os passos, porque vai decorrer de muitas coisas acontecer, porque são muitos funcionários, muitos médicos, são mais de 1.000 funcionários, e a transição não é fácil, mas graças a Deus que hoje saiu, vereador João Feitosa, publicado no Diário Oficial, e o chamamento da FUNEV para poder estar indo a Goiânia e agora começar a transição da passagem da antiga
da FASA para a FUNEV. E com isso agora nós queremos crer que a coisa vai andar. Precisa. Porque, aliás, o hospital de urgência, ele é muito requerido, não só pela população de Anápolis, mas por todos os municípios que vêm até o hospital de urgência de Anápolis. E nós vamos acompanhar. Nós tivemos aqui uma comissão de vereadores, professora Geli, me parece que não fala a memória, vereador, nós éramos 4 ou 5 lá com o promotor de saúde, vereadora, a nossa presidente da comissão de saúde, vereador Leila Alvarenga, e foi muito bem recebido pelo nosso promotor, Luiz Fernando. E ele disse que o Ministério Público fará acompanhamento. E é preciso que faça mesmo, né? Para que fatos venham ao conhecimento do Ministério Público e também essa Câmara Municipal possa acompanhar. Mas queremos crer que a FUNEV fará, sim, um grande trabalho aí no Hospital de Urgência de Anápolis. Um outro assunto, senhor presidente, que eu venho à tribuna, eu estou trazendo a esta casa hoje, quero pedir aos pares a ajuda e a aprovação da moção de apelo para que assine comigo essa moção de apelo para a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, a Eno Distribuidora de Energia e aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ao PROCON, e também a Divisão de Fiscalização de Postura no município de Anápolis. É concernente a questão do que está acontecendo na nossa cidade, vereador João Feitosa. O desmando, o desleixo.
Uma parte, novo vereador.
A situação que nós estamos enfrentando em Anápolis, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, é a questão da fiação dos fios dessas concessionárias que está acontecendo na nossa cidade. Na sexta-feira, eu estive ali na delegacia Dr. Manuel Vanderick, e quando eu fui saindo, o motoqueiro caiu no chão embaraçado nos fios com uma mulher que estava na garupa da moto. Ajudei a levantar, desembaraçar.
A parte, vereador.
A situação está fora do controle na cidade de Anápolis. E é em toda a cidade. Uma parte, vereador João Feitosa.
Eu parabenizo Vossa Excelência. Eu, novo vereador Valdete, entramos já há quase um ano com um projeto de lei justamente para regulamentar, regularizar essa questão desses cabos de net, internet, que vem, inclusive, até matando pessoas. Eu parabenizo Vossa Excelência, assinei, já falei com o vereador Valdete, já falei com o Legislativo, doutor Arunã, nós estamos formatando novamente o projeto para que venha de forma correta e Vossa Excelência está aqui para nos ajudar e a gente fazer com que se torne lei, que eles tenham responsabilidade dentro da nossa cidade e tira esse emaranhado de fio que tem, pior, fazendo com que possa acontecer morte, acidente e uma poluição visual fora do tremendo. Então, parabéns a Vossa Excelência, tamo junto, eu, vereador Valdete, vamos votar com o projeto novamente a essa casa. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa, parabéns ao senhor, e eu quero aqui, daqui a pouquinho, Valdete, estou te dando a parte, dizer da dificuldade que nós vemos, e eu creio que todos os vereadores veem isso na cidade. Não é só nos bairros não, senhor presidente, está instalada na cidade inteira.
Uma parte, vereador.
É na rua, nas calçadas. É pedestre, bicicleteiro, é motoqueiro, é carro. O desleixo é total. Uma parte, Valdete, depois vou dar uma parte ao senhor, vereador.
Obrigado, vereador. Eu também quero parabenizar o senhor. É igual o meu amigo João Feitosa, que nós demos entrada, inclusive, nesse requerimento, onde falaram que era de responsabilidade do Estado. Só que eles esqueceram de alertar que quem estão enfeiando a cidade, morrendo gente, é de Anápolis. Você entendeu? Onde foram já vários acidentes. O senhor não anda, se eu falar para o senhor, se o senhor andar 30 metros aqui, o senhor encontra esse emaranhado de fio. No primeiro pote eu vou encontrar aqui. Então a gente tenta, agora com a Vossa Excelência, nós vamos tentar unir as forças, né, seu João? Que a gente já está procurando com a forma legal, para onde que não embarque esse projeto da gente, que é de grande utilidade, você entendeu? Para evitar até que morra gente na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, nobre colega, pela parte. Importante esse assunto que Vossa Excelência traz à tribuna. E lembrar que é um assunto que tem sido debatido nessa casa aqui desde o início dessa legislatura. Tanto é que tem um requerimento nosso aqui de setembro de 2017 já pedindo providências em relação a isso. A divisão de postura naquela ocasião falou que não tinha como resolver o problema do nosso requerimento porque faltava uma lei. Essa casa aqui aprovou e votou uma lei normatizando esse assunto. O que, que a Procuradoria do município fez? Vetou a lei aprovada nessa casa, de autoria do vereador Valdete e João Feitosa, falando que nós estávamos legislando sobre telecomunicação, uma pérola da Procuradoria do município, falando que legislar sobre lixo pendurado é legislar sobre telecomunicação. Na realidade, o que a gente estava exigindo era a retirada de fio dependurado que já tinha se tornado lixo. Tinha nada a ver com telecomunicação. Então, nós a solução desse problema, na realidade, já partiu aqui dessa casa e, infelizmente, a Procuradoria, o município, vetou. E, naquele momento, nós cobramos isso. Falamos, eu quero ver o que, que a Prefeitura vai fazer agora para resolver o problema. Quando acontecer uma morte aí, a Prefeitura certamente será responsabilizada porque vetou o projeto de lei de iniciativa aqui dessa casa. Obrigado, devolvo a praia.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. É real e notório. Não vai demorar não, vereador. Se não tomar providência, logo nós vamos saber notícia que a pessoa morreu enrolada nos fios de telefone e de internet pelas nossas ruas da cidade de Anápolis. Mas é uma vergonha para a cidade de Anápolis. Eu falei hoje com o nosso gerente da postura, aqui eu quero pedir o apoio do vereador Dominguinho. Tivemos uma reclamação hoje do gerente da postura que ele não consegue falar com o secretário da Fazenda. Uai, será que se o gerente não pode falar com o nosso secretário da Fazenda, ele vai falar com quem? Ele é ligado à Secretaria da Fazenda. A postura está capengando. Os carros não estão prestando, computador está devagar, internet não funciona e ele não consegue falar com o secretário da Fazenda. E eu quero pedir aqui o apoio, pedir ao nosso secretário, Marcos Abrão, que é o nosso amigo, para que atenda o gerente da postura. Aliás, essa postura não está servindo para nada. Está servindo para nada. Me perdoe. Então, senhor presidente, são esses os pedidos que estou fazendo, esta moção de apelo, e pedir que se providência não for ser tomada, nós vamos dizer aqui que morreu pessoas, transeunte andando na cidade de Anápolis, embaraçado no fio que está nas calçadas e na rua. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Alfredo Landim. Vereador Alfredo Landim vai dividir o seu tempo com vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Cada um fará o uso do tempo na tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar nossos edis, vereadores, vereadoras, povo presente, imprensa que nos cobre, amigos das redes sociais. Eu quero começar minha fala, senhor presidente, dando parabéns para duas vereadoras aqui da nossa legislatura. De 30 mulheres que são destaque na política de Goiás, duas é aqui da nossa Câmara, que é a vereadora Thaís e a professora Geli, que não está entre as 30 não, ela está entre as 15. Então, a importância delas. Mas o motivo que me traz aqui, senhor presidente, é para falar sobre o funcionamento do WhatsApp da prefeitura. É um dispositivo que foi criado pelo secretário de saúde, junto com o diretor de regulação, que está dando certo. Está dando certo da seguinte maneira: as pessoas que têm o aplicativo do WhatsApp nos seus telefones não têm problema nenhum para marcar ou solicitar consultas. Mas levando em consideração que Anápolis tem aproximadamente 400 mil habitantes e mais de 1 milhão de cartão do SUS, e que quem tem o aplicativo WhatsApp está aproximadamente de 30% a 35% da população, fica aí 65% da população à mercê de marcar uma consulta. E aí que entra eu fazendo um alerta para o secretário e para o diretor de regulação do município. Porque nos PSFs, e aqui eu tenho uma lista deles, que só marca via WhatsApp. Os bairros da Alexandrina, Calistópolis, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Fabril, Arco Verde, Filósofo Machado, Jardim Suíço, Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, João Luiz de Oliveira, Jardim Oliveira, Vivian Park. Esses bairros não marca mais naquele sistema nos computadores via internet do bairro. Eles agora, quando uma pessoa precisa de marcar e vai lá para marcar uma consulta, tem que ser via WhatsApp. Agora, se a pessoa não tem, aí é que vem a dificuldade. E é de mais de 60% da população que está com esse problema. Então, o alerta que eu faço para o secretário e para o diretor de regulação é que eles dêem uma olhada com carinho nesse sentido, porque tem idosos, tem pessoas que não têm WhatsApp, e aí que eu posso citar até meu amigo Luiz Lacerda, que não tem WhatsApp, e vai ter dificuldade de um dia marcar uma consulta pelo WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo muito bom, só que precisa ser urgentemente expandido, porque do jeito que está, a população vai ficar à mercê de marcar consultas. Um outro assunto, senhor presidente, é que agora saiu o resultado do julgamento de propostas para o asfaltamento dos bairros que estão faltando. E isso agora é muito bom. Por quê? Porque agora está garantido pelas licitações e não vai ter como protelar. Por quê? Porque o asfalto agora não depende de licitação, não depende de mais praticamente nada, a não ser executar o trabalho. Então, o que, que a gente está pensando? Pensando que agora aqueles moradores lá do Laranjeira, do Promissão e de outros bairros que estão precisando desse benefício, vão poder ficar tranquilo que agora não vai ter como protelar mais. Agora, ou o asfalto sai, ou alguma coisa vai ter que ser feita, porque a reclamação continua, eles ficam precisando desse benefício e tinha o problema da licitação. Agora acabou o problema da licitação, vai ser mais fácil de executar essa obra. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Obrigado ao nobre colega vereador Alfredo Landim por me ceder aqui parte do seu tempo. Inclusive, tinha outros assuntos para tratar aqui, senhor presidente, mas devido aí à redução aí do nosso tempo, emprestado aí pelo Landim só de 5 minutos, nós vamos deixar aí para outro dia os assuntos que nós temos aqui para tratar. Mas quero, senhor presidente, falar em relação à fala do nobre colega Lélio Alvarenga aqui nessa casa. E aí, vereador, não é aqui no sentido e não tenho intenção nenhuma de causar nenhum tipo de polêmica com Vossa Excelência. Mas quero falar também do mesmo assunto que Vossa Excelência falou, da reação do presidente Jair Bolsonaro em relação a essas críticas que recebeu da Rede Globo e de outras emissoras e da população de forma geral, de muitos que votaram nele que já estão revoltados fazendo críticas. Mas quero falar exatamente de um vídeo que ele gravou rebatendo essas críticas. Na realidade, o que nós vimos nesse vídeo foi um presidente da República que foi eleito com a responsabilidade de levar essa nação avante. E o que nós vimos foi um cidadão totalmente ensandecido, desequilibrado, dando um verdadeiro piti num vídeo dirigido à nação, porque não estava suportando as críticas de uma emissora de televisão. Inclusive pedindo sossego aos berros, me deem sossego, não sei. Quem quer sossego vai pescar, vai assistir jogo do Flamengo lá no sofá. Não vai, quem quer sossego não bota o nome para ser presidente da República, não. Aonde você viu o presidente da República ter sossego? Aonde? É o contrário. Quem bota o nome para ser presidente da República de um país desse tamanho, jamais vai ter sossego.
E agora, não suportando as críticas, já está claro aí que ele não tem preparo sequer para poder suportar críticas, vem de forma totalmente desequilibrada da piti dirigida à nação através de um vídeo gravado por ele. E aí eu pergunto, e sabe por que chegou nesse ponto, senhor Jair Bolsonaro? Nós também fomos vítimas muito tempo da Rede Globo e somos ainda. E o senhor sabe por que chegou nesse ponto da Rede Globo fazer isso? É porque quando vazavam lá, quando a Rede Globo fazia esse mesmo trabalho, vazando ali as delações de forma seletiva contra o Partido dos Trabalhadores, o que o senhor fazia? O senhor aplaudia e falava que ela estava fazendo o seu papel jornalístico, parabenizava, inclusive, a Rede Globo. O que o senhor fez quando o ministro Sérgio Moro vazou também para a Rede Globo as delações premiadas de forma seletiva que atacava o Partido dos Trabalhadores? O que o presidente da República, agora Jair Bolsonaro, fez quando Sérgio Moro, naquela época juiz, vazou para a Rede Globo o telefonema de um presidente da República em exercício na época, que em qualquer país do mundo ele seria totalmente reprimido no outro dia? Aonde estava seu Jair Bolsonaro nessa época? O que ele fez? Ele premiou o senhor Sérgio Moro com o cargo de ministro da Justiça. Engraçado que agora ele está sofrendo na pele as mesmas coisas que antigamente ele apoiava, agora ele está nervoso, desequilibrado contra a Rede Globo. Talvez se tivesse tomado providência, se juntado àqueles que tomaram providência contra a Rede Globo naquele tempo, não estaria acontecendo com ele agora. Mas essas práticas da Rede Globo, ela não é de hoje, e não é contra o presidente Jair Bolsonaro, não, vereador Lely. É contra qualquer um que está lá no poder e que incomoda a Rede Globo. PT foi vítima disso durante muito tempo. E naquele tempo, o senhor Jair Bolsonaro ficou caladinho e disse que era isso mesmo, que ela estava fazendo o trabalho jornalístico dela. Então, senhor Jair Bolsonaro, se o senhor não aguenta críticas, se o senhor não está preparado, assim como nós falamos aqui quando ele assumiu, falei que ele não tinha capacidade nenhuma para ser presidente da República, que eu respeitava a decisão das urnas, o povo é soberano, mas que esse grupo de lunáticos, como foi chamado esse grupo do presidente da República, ele não tem a mínima capacidade de dirigir essa nação e está aí a prova agora pedindo sossego. O senhor quer sossego, presidente Jair Bolsonaro? Entrega o cargo e vai lá para sua casa desfrutar lá com seus aloprados, seus filhos aloprados, o resto aí desse mandato. Entrega o cargo se o senhor não tem condição, se o senhor não tem equilíbrio sequer para suportar críticas de uma emissora de televisão. Quem quer sossego? Vai para casa, entrega o cargo, não bota o nome para ser candidato a presidente da República, não. Quem quer sossego, vai procurar um lazer para poder fazer. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, te convido o vereador Domingos Paulo para o uso da palavra.
Bom dia, presidente exercício, vereador Eline Rosa. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário também. Pedir ao vereador Mauro que possa nos acompanhar aqui no nosso discurso aqui, né? Hoje uma manhã alegre para nós aqui na Câmara, né? Que até o vereador da oposição reconhece que a saúde de Anápolis, através dos avanços, através de tentar ajudar as pessoas, está dando certo, né, vereador? É claro que toda novidade, no primeiro momento, ela tem ali os seus percursos. Eu só discordo, vereador Alfredo Landim, que a fala do senhor diz que mais de 65% da população não tem WhatsApp. Eu acho que o senhor está equivocado, né? E o vereador e parceiro amigo Lacerda só não tem o WhatsApp porque ele não gosta de usar desse artifício, mas ele tem condição financeira para isso e a própria Câmara Municipal fornece os aparelhos para nós, vereador, fazer o nosso trabalho do dia a dia. E em relação ao que o senhor falou ao WhatsApp da saúde, eu acho e tenho certeza que tem sim que melhorar. Eu acho que as unidades de saúde dos bairros tem sim que, quando a pessoa for procurar ali as unidades de saúde, tem que fazer o atendimento no balcão. E Hoje mesmo eu vou estar procurando o secretário Lucas para poder falar isso a ele, porque é um avanço sim o WhatsApp. Quem tem o seu WhatsApp aí em casa para poder marcar os seus exames, marcar a sua consulta, é muito bom, mas que a pessoa que procurar a unidade de saúde tem sim que ser atendida ali no balcão. Porque senão não há nenhuma necessidade de ter ali nas unidades de saúde os funcionários, se não for para atender a população. Mas a nossa fala aqui é uma fala que até mesmo o senhor, que é um crítico da saúde, o senhor hoje usa a tribuna para poder reconhecer um trabalho, um avanço da administração que está tentando levar a cada dia mais uma facilidade à população anapolina. Isso aí é um trabalho de nós, vereador, é um trabalho dessa gestão do prefeito Roberto, é um trabalho de todo o secretariado. Então, cumprimentar o senhor pela fala. Uma outra fala que eu quero entrar nela aqui, a fala do vereador Pastor Elias. Ele não está aqui em plenário, mas aqui nessa casa, vereador Luiz Lacerda, o vereador João Feitosa, desde 2009, ele vem fazendo um trabalho em relação a isso. O senhor que, em 2010, depois que o Carlos Antônio foi eleito deputado, o senhor veio para a Câmara, eu acho que o senhor lembra, em relação aos fios, não só de telefone, né, que fica ali, solto ali, nas avenidas dos bairros da nossa cidade. O vereador João Feitosa tem feito um trabalho e desde 2009 não conseguiu chegar a um denominador comum para poder resolver isso, vereador João Feitosa. E agora um projeto senhor, um projeto junto com o vereador Valdete para poder realmente tentar conseguir resolver esse problema, que é um problema cada vez mais complicado, devido às árvores da nossa cidade, arrebenta esse fio, caminhão que passa, vereador Mauro Severiano, passa e arrebenta esses fios, e muitas vezes o motoqueiro, o bicicleteiro, até mesmo nós pedestres que andam ali embalados, às vezes cai, eu também já vi, mas é um problema que a postura, com certeza, vai tentar resolver isso aí. E eu me coloco aqui à disposição do Jeremias, de qualquer outra pessoa, se porventura tiver tendo dificuldade de conversar com o secretário, qualquer secretário, eu acho que não só o vereador Domingos, todos os vereadores dessa casa aqui, e até mesmo o próprio gerente, tem essa prerrogativa de ir lá e sim ser recebido e atendido. Tem que ser atendido pelo secretário para poder realmente desenvolver um trabalho para poder resolver esse problema da população.
Só uma parte, novo vereador.
Uma parte rapidinho, vou entrar no tema.
Não, eu gostaria que nós fizéssemos gestão para que a postura voltasse para o órgão de origem dela, que é o meio ambiente. Ela não tem nada a ver com a secretaria lá da Fazenda. Então, gostaria de nós fizéssemos uma moção aqui para que volte realmente aonde não deveria ter saído, que o Jeremias está fazendo um grande trabalho dentro da postura. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador João. Vereador, acho que o senhor sabe, aqui nessa casa eu nem assino moção, porque às vezes eu sinto envergonhado tanto de moção que passa nessa casa. Eu acho que o trabalho de nós, vereador, e eu quero ir com o senhor, nós ir lá pessoalmente fazer uma conversa com o secretário para poder resolver o problema. Uma parte rapidinha ao vereador Mauro Severiano.
Não tem nada a ver com o tema da Vossa Excelência. Eu quero parabenizar o prefeito municipal, que eu tenho um comércio ali perto do Morada Nova, e mais de 10 pessoas pediram para me falar na tribuna da Câmara. Mas eu não vou falar, mas Vossa Excelência pode agradecer em nome do prefeito sobre a Arena Morada Nova, que já tem a terraplanagem, está sendo a obra sendo construída, e parabenizar o prefeito, que é a grandiosa obra ali, principalmente as pessoas aí de primeira idade, adolescentes, que estavam precisando daquela praça de esporte, que eu sei que tem interferência política da Vossa Excelência. Se a Vossa Excelência não tivesse pedido ali, não iria. Podia ir, mas não tão breve assim. Então, em nome da população daquele grandioso bairro ali, que é Morada Nova, leva essa mensagem para o secretário da Infra e também para o prefeito municipal, parabenizando a Vossa Excelência e o prefeito municipal por aquela construção ali. Obrigado, só isso.
Obrigado. Agora, assim, ontem uma manhã de muita alegria para nós, anapolino, para nós, vereador, os moradores do Industrial, o morador Jardim Esperança, aonde estivemos lá, o vereador João Feitosa, João da Luz, o vereador Paulo de Lima, o vereador Jean, né, o vereador Fernando Paiva e juntamente com o prefeito Roberto. O prefeito Roberto determinou a procuradoria do município, ali na pessoa também do Marcelo, que fizesse um levantamento para poder entregar escritura para aqueles moradores daquela região. E eu estava ali conversando com morador, pessoas que moram ali há mais de 21 anos, vereador João Feitosa, que em 2011, nós aqui na Câmara Municipal, que a gestão passada, estivemos naquele local entregando 60 escrituras. Em 8 anos de mandato da administração passada, conseguiu entregar 60 escrituras ali no Jardim Nova Esperança. E agora, vereador Lélio, em 2 anos e 10 meses da administração do prefeito Roberto, o prefeito Roberto conseguiu ali, vereador João da Luz, entregar 200 escrituras àqueles moradores. Sabemos que tem muitas pessoas ali para poder receber escritura. E lá estava, cheio de alegria, a Tequinha, vereadora Geria, só conhece muito bem, candidata do Partido da Senhora.
Papai, vereador.
Muito alegre em receber a escritura dela, porque ela não foi contemplada em 2011 naquelas 60 escrituras que foi entregue ali no Jardim Esperança. E agora, com a entrega de 200 escrituras ontem pela administração do prefeito Roberto, ela foi contemplada com a escritura dela. Então, assim, um momento de alegria, aquelas pessoas ali, a gente pôde ver no olhar de cada um que ganhou sua escritura, o direito, realmente, de fato, de, a partir de ontem, aquela pessoa ser realmente dona do seu imóvel. Então, assim, um momento de alegria. E vai ter a segunda etapa, que é para poder entregar mais escritura através dessa administração do prefeito Roberto. Antes de terminar minha fala, só tem um minuto, eu quero dizer também ao vereador Pedro Andim, que usou aqui a tribuna, falando que agora não tem mais como não fazer o asfalto. Vereador, para poder fazer asfalto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a licitação. E a licitação, todos nós sabemos que demora. Demora, porque foi feita a primeira licitação, teve que fazer depois de novo. E agora, você que é morador aí, que está ouvindo a Rádio Manchester, a transmissão da Câmara, você que é morador, Jardim Primavera, seu bairro foi contemplado e vai ser asfaltado. Você que é morador, igual o vereador Pedro Andim, que é da região, ali do Vale da Laranjeira, vereador Pedro Mariano também, vai ser feito o asfalto. Vereador Valdete, lá do Polo Centro, uma luta antiga aqui do vereador Jean, lá do Bom Sucesso, e também o residencial Ana Carolina, também vai ter o asfalto. Você que é morador aí dos Montes Sinais, o asfalto agora vai chegar até a sua residência. Então, vereador, eu estou citando o nome do senhor, às vezes, se o senhor quiser pedir pela
promissão
uma réplica
também.
Depois, eu falei de promissão, vereador. Aqui a nossa fala é que as coisas têm que ser dentro da legalidade. As coisas fora da legalidade, acabou. Agora as coisas têm que ser corretas. Mas os moradores dessa região foi contemplada e o asfalto vai chegar. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula, último orador do grande expediente. Vossa Excelência quer um minuto de réplica?
Um minuto.
Mas ele não...
Rapidinho, é só para... Não é nem para criar polêmica, não. É só para dar uma explicação. Entendeu?
Tudo bem. Um minuto para Vossa Excelência.
Presidente, é o seguinte. Eu falei das porcentagens. Não foi eu que inventei de cabeça, não. Elas estão aí. Para quem quiser procurar, pode procurar, que tem só 35%, no máximo 40%, que tem o WhatsApp em Anápolis. Então, mas mesmo assim, é um dispositivo bom. É um dispositivo que vai dar certo. Que vai demorar 10 anos, eu não sei. Mas que vai dar certo, está dando certo, está dando certo. Por outro lado, o único problema que tinha era o resultado do julgamento para fazer os asfaltos. Então já foi resolvido. Quer dizer, agora não tem como protelar mais. Como a tecnologia está tão moderna, nem falta de... Até com chuva dá para fazer asfalto hoje. Então, agora eu acredito que os moradores dessas regiões vão ficar satisfeitos por esse asfalto chegar. Espero que chegue a tempo deles poder curtir esse asfalto deles. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim.
Um minuto aí, presidente.
Na tréplica, vereador Domingos Paula.
Presidente, aqui nessa casa o que eu mais gosto é que as pessoas dão a oportunidade de a gente explicar para os moradores o que que ocorre. Eu acho que o vereador tinha que falar que tem pessoas que esperam há 40 anos o asfalto na porta. Tem pessoa, vereador, que elegeu o prefeito do partido do senhor com a esperança de chegar o asfalto na porta. Esperou 8 anos e o asfalto não chegou. E o que é mais ruim é que às vezes o asfalto passou do lado, na rua ao lado, e não chegou o asfalto na casa das pessoas. Agora o senhor vem falando que está protelando. Não está protelando nada, só está fazendo uma licitação. E agora esse asfalto vai chegar aí na porta das pessoas. Protelando foi a gestão do senhor, que durante 8 anos teve a oportunidade de fazer o asfalto e não fez. Pessoal ali do Promissão, pessoal do Granville, chegou asfalto em algumas ruas e outras ruas não chegou. E agora vai chegar. Pode esperar, morador. O asfalto vai chegar na sua porta. Devo a palavra, gente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Delcimar Japão, líder ali da região do Fabril, cheio de voto ali, Japão, vai voltar. Meu amigo Américo, vereador Américo, vereador Domingos de Paula, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Teles Júnior, vereador Lizier Bosch, vereador Lela Varenga, o rei da Boa Vista, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador presidente dessa Casa de Leis, Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, vereador Mauro Severiano e vereador João Feitosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que já faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana, Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao projeto, de urbanismo, servidor público também, e de finanças foi favorável ao projeto com emenda de plenário e também emenda de comissão.
Inicialmente, votaremos o projeto, depois a emenda. O projeto do Executivo 163-2019 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto chegou aqui nesta casa e nós, a princípio, pedimos alguns documentos e que foi de pronto atendido por nós, aliás, não apenas alguns, mas muitos documentos. Foi um calamaço de mais de 500 folhas que eles encaminharam para nós, porque a nossa preocupação não é simplesmente com o projeto de lei, porque essa é uma ação que é necessária. É preciso, sim, solicitar a extinção da Paviana, que vem trazendo gastos aos cofres públicos, mas ficamos preocupados com a forma em que foi apresentado o projeto. E aí, o líder do prefeito convidou o presidente da Paviana para estar aqui junto com demais membros da diretoria, o contador e também o Geraldo Lino, que faz parte da diretoria. Eles estiveram aqui, trouxeram os documentos e apresentaram algumas justificativas e que nos atendeu em determinados pontos. Mas fizemos questão de apresentar algumas emendas também, que foram aprovadas na CCJ, e houve um debate muito importante com a abertura que a CCJ abriu para esse debate, para a participação de todos, e eu acredito que nós chegamos a um contento, sobretudo com relação às emendas. Eu espero que as emendas elas sejam aprovadas pelo Poder Executivo e que essa casa aqui, sobretudo aqueles vereadores que participaram dos debates na CCJ e que nós empenhamos em fazer essas emendas, que nós possamos estar aí aprovando e assegurando para que essas emendas elas possam fazer parte do projeto que acreditamos ter o melhor para o andamento desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Eu, da minha parte também, vereadora professora Geli, tive a oportunidade de conversar com a procuradoria do município, em especial com a procuradora doutora Marciele, a questão da extinção da paviana. E coloquei a situação porque, obviamente, com o passar dos anos, ela deixou alguns credores. E para que esses credores identifiquem o seu crédito junto à paviana, ela precisa estar em processo de extinção. Então é necessário provocar um processo de extinção para que esses credores tenham um prazo hábil para se apresentar e sim fazer a análise do passivo da paviana, que ela é uma sociedade mista, município e pessoas privadas, para que a gente consiga realmente parar de trazer despesa ao poder público municipal. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu creio que é um projeto interessante para o município de Anápolis, a extinção realmente da paviana, porque depois de passar pelas comissões, até eu fiz um dos relatores de uma das comissões do servidor público, e dizer que foi preservado ali o patrimônio da paviana, e dizer à população anapolina que não há prejuízo algum para o município, ao contrário, há um ganho, porque nós vamos deixar de investir em alguma coisa que realmente não teria mais condições de ir para frente. Então, quero aqui cumprimentar ao prefeito por ter encaminhado esse projeto de grande valia para o município de Anápolis. Enxugar a máquina faz parte da nova gestão, uma gestão moderna, uma gestão que realmente dá tranquilidade à população anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à primeira secretária para a leitura e votação das emendas da comissão de comissões que estão no projeto.
Emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos. Desse ao projeto de lei ordinária 163 de 2019, a seguinte redação ao parágrafo 4º do artigo 1º, passando a vigir com a seguinte redação. Pago o passivo, o ativo remanescente, composto de eventuais bens móveis ou imóveis integrantes do acervo da paviana, passará ao patrimônio do município de Anápolis, mediante inventário, sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda, sendo que a venda ou permuta dependerá de prévia autorização pela Câmara Municipal.
Vamos ler as três emendas juntas, aí a gente discute todas e faz uma votação única.
Emenda de plenário, emenda aditiva. Acrescenta-se ao projeto de lei o parágrafo 6º ao artigo 1º com a seguinte redação. O município de Anápolis, na qualidade de sucessor da pavimentadora, fica responsável por assumir as demandas judiciais propostas em desfavor dos ex-presidentes e ou ex-diretores da paviana, que em decorrência da função foram demandados por ex-empregados em virtude de direitos trabalhistas não quitados. Por fim, uma subemenda apresentada também. Ao parágrafo 6º, o município de Anápolis, na qualidade de sucessor da pavimentadora, fica responsável por assumir as demandas judiciais propostas em desfavor do atual presidente e da atual diretoria, assim como também em desfavor do ex-presidente ou ex-diretor da paviana, que em decorrência da função foram demandados por ex-empregados em virtude de direitos trabalhistas não quitados. São essas emendas, presidente.
Obrigado, primeira secretária. Por enquanto foram lidos um aditivo, uma modificativa e uma subemenda. Uma de autoria de Vossa Excelência, vereadora professora Geli, uma do vereador Jean Carlos e uma do vereador Ederson Lopes.
A do plenário tem outro parágrafo aí no artigo com relação aos acionistas minoritários.
O Corrijo então, presidente. Na emenda de plenário, ela alterou o parágrafo 6º, pelo qual a gente teve a subemenda já lida, e também acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 2º da mesma lei. Parágrafo 2º. Fica desde já resguardado o direito dos acionistas minoritários à participação em todo o processo de liquidação. E uma vez quitados os débitos, caso haja saldo remanescente de ativos, fica ressalvado o direito à participação nos dividendos, observada a cota parte de cada um no estatuto social.
Obrigado, primeira secretária vereadora Helena Rosa. As três emendas estão em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, vereadora professora Geli, em seguida, Jean Carlos.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, a primeira emenda do vereador Jean foi muito feliz e ele apresentou essa emenda ainda nas comissões e eu quero parabenizá-lo, porque o projeto falava dos bens patrimoniais que nós sabemos que a Paviana é proprietária de parte do terreno ali da Matinha. E ele colocou essa emenda aí falando que para permuta ou qualquer transação com relação a essa propriedade, que deverá ser consultado essa Casa de Leis. Portanto, eu quero parabenizá-lo. E nós ficamos preocupados também, senhor presidente, com relação aos ex-presidentes, sobretudo com relação às dívidas trabalhistas, porque sabemos que há ex-presidentes, inclusive com bens indisponíveis, com relação à ação relativas a questões trabalhistas. Então, nós fizemos questão de assegurar aí, sobretudo, guardar, né, esses ex-presidentes com relação a essas ações e também os acionistas minoritários, porque 1% da Paviana é dividida entre acionistas e nós precisamos assegurar esses direitos. E, lógico, né, um dos documentos que nós pedimos foi o documento relativo ao FGTS dos ex-funcionários, garantindo a eles aquilo que é de direito, porque o trabalhador precisa ter resguardado os seus direitos. Então, são essas as emendas que apresentamos aí com respaldo do plenário e daqueles que estiveram conosco nas reuniões e que assinaram essas emendas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão das emendas aditivas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Quero apenas registrar também, nós reconhecemos a importância de se definir por lei a liquidação e extinção da Paviana. E, de fato, já não produz e tem sido um espólio complicado para o município de Anápolis. De qualquer forma, nós tivemos a oportunidade aí de fazer uma emenda no sentido, sobretudo, de resguardar o patrimônio que era da Paviana, em que passando para a administração pública municipal, em havendo pretensão de permuta ou venda, lógico, naturalmente, deverá ser submetido previamente a essa Casa de Leis. Por quê? Porque o patrimônio que nós sabemos que a Paviana possui é uma parte ali do Parque Marmo Canedo, a nossa Matinha. E é um parque, né, popular, um parque tradicional da cidade. E nós ali do Maracanã, eu, Paulo, sabemos o quanto a população anapolina, quantos moradores têm um carinho especial e certamente temos que ter um cuidado quando se fala em patrimônio e sobretudo no caso da Matinha. Então está ali resguardando. Porque nós não sabemos quais são as pretensões, não dessa administração, mas das posteriores, ou seja qual for, nós precisamos resguardar. Em eventual pretensão de permuta ou venda, somente se aprovado nessa casa, o que nós certamente teremos as condições de avaliar. Nós queremos, sobretudo, resguardar aquele patrimônio, aquele bosque, aquele local que é, sem dúvida, do povo de Anápolis e que nós sabemos que a prefeitura bem trabalha para reativar ali o parque, os brinquedos, porque é um local tradicional e todos que vêm em Anápolis, aqueles que aqui, né, moram, sabem quão tem essa referência ali do Parque da Matinha, o Parque da Criança. Portanto, foi essa a emenda, de que somente se submetida à aprovação dessa casa, eventual permuta ou venda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu solicito aos populares que estão aqui presentes dentro do plenário que contribuam com silêncio para que a gente possa ouvir né, a discussão das matérias aqui em pauta. Na sequência, na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dar os parabéns ao nosso vereador Jean Carlos, da nossa região ali, da nossa grande Alexandrina, e nossa matinha, que é muito importante que nós podemos preservar e, no futuro, a gente não possa ter um desagrado, né, que possa perder algum pedaço daquela aquela grande mata lá, que nos traz muita alegria. E hoje, o vereador Jackson Charles, licenciado, tem dado um bom trabalho naquela região lá. Então, parabéns, Jean, pela emenda, né, que estou do seu lado, e todos nós, vereador, evidentemente, né, não só o Jean, mas a gente que está sempre naquela região ali, é uma região nossa, que a gente mora naquela ali, em toda a região da cidade, é sempre a gente está de olho, e o Jean foi muito feliz nessa emenda, juntamente com a Geli e todos os vereadores aqui, que podendo, né, aprovar essa emenda do Jean, que a gente podemos ter o cuidado, né, que no futuro que possa vir, ela venha para cá para a gente novamente votar se tiver que fazer alguma coisa em benefício da cidade. A gente não está aqui para proibir algumas coisas que possa dar, traz a mais benefício à cidade. Então, parabéns, Jean, e parabéns a todos os vereadores por aprovar essa emenda. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. As emendas ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 197/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para doentes crônicos, autista, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Américo Ferreira.
Vistas concedidas ao vereador Américo Ferreira. Agora, na sequência, solicitou o uso da fala pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, amanhã eu vou ter um compromisso às 18 horas em Goiânia e eu acho que eu vou chegar atrasado. Mas eu queria pedir os pares, Pedro Mariano, gostaria que o senhor ouvisse aqui um pouquinho. Se o senhor foi vereador com esse cidadão aqui, eu gostaria que o senhor prestasse atenção. Gostaria que todos os pares aqui, os mais novos, que não teve convivência com ele aqui no parlamento, comparecesse aqui neste título cidadão que a Câmara está oferecendo para o senhor José Borges. Souza Borges, só quem não conhece o Souza Borges é quem não conviveu com ele. Foi vereador por 3 mandatos nessa cidade, de qual eu 2 tive a felicidade de conviver com ele 8 anos nessa Casa de Leis. Você sabe que 8 anos não é 8 dias e nem 8 meses. Então, Souza Borges, para mim, eu sempre costumo dizer nas minhas brincadeiras, que eu brinco muito, mas isso é uma verdade, para mim, ele, a Napolini de Faria, doutor Muriti, é a reserva moral da política de Anápolis. É a reserva moral da política de Anápolis. 2 já se foram. A Napolini de Faria, que ele, detentor de 7 mandatos, veio a óbito, não deixou a fazenda cheia de gado, até o hospital dele foi demolido ou vendido, porque não deixou dinheiro pegado em dinheiro público. E também, doutor Mauriti, que quando ele veio a óbito, o hospital dele foi hipotecado. E o outro é o Souza Borges. Souza Borges, o que é que ele tem na vida? Ele tem uma família decente, uma família brilhante, e o filho dele hoje tem um assento nesse parlamento. Então eu gostaria que todos viessem prestigiar o meu amigo José Borges. Liazinha, não, se eu falar, ele está legislando em causa própria, né? Ele tem que elogiar o pai dele. Mas então peço aí os colegas, talvez eu possa chegar até atrasado amanhã, o meu compromisso é na Diável, às 18 horas, pode ser que eu venha ou não. Então, se eu não comparecer, que já está aqui, dado o recado, que esse título não é para qualquer pessoa, não. Uma pessoa que deu a sua contribuição na cidade, está vivendo muitíssimo bem aí. Eu acho que ele é um merecedor do César Borges. Disputei várias mesas aqui com ele aqui. Um dia teve até um caso inusitado. Nós pegamos, tipo, sequestro do Zé Borges e ficamos com ele até 2 horas da manhã na casa do Zé Escobar. Então, parabéns aí as pessoas que vai vir aqui homenagear e prestar esse grande homenageado que é amanhã, nas 19 horas. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Agradecer ao Fernando Paiva, que é o nosso líder aqui, que concedeu essa fala. Gostaria só de comentar a respeito do Zap da Saúde, viu, presidente? No primeiro ano aqui da nossa legislatura, nós registramos aqui sim um requerimento pedindo ao nosso prefeito, pedindo ao secretário, uma providência com relação às pessoas que estavam nas filas, nas madrugadas. Mulheres, crianças, idosos. E nós fizemos essa movimentação aqui e, na verdade, nós não pedimos uma providência com relação a essa ideia que foi implantada. E que eu parabenizo essa ideia do Zap da Saúde. Na verdade, a solicitação era que retirasse essas pessoas das filas nas madrugadas, porque as pessoas corriam o risco. E aí me veio essa ideia que foi apresentada pelo secretário de Saúde, pelo prefeito Roberto Naves, do Zap da Saúde. Das pessoas poderem marcar as suas consultas, poderem marcar os exames através dessa tecnologia nova implantada aí, que é através do WhatsApp. Então, eu sei que a saúde ela é uma demanda infinita, mas eu queria parabenizar essa ideia, que com certeza essa ideia ajuda e ajuda muito essas pessoas a saírem das madrugadas. E garante segurança para elas, porque elas, no sofá elas podem marcar essa consulta, esse exame. Às vezes uma pessoa já de idade não tem o WhatsApp, mas o filho tem, a filha tem. Então gostaria de deixar registrado que essa é uma ideia inovadora e eu tenho certeza que tem evitado muitas pessoas de correrem risco, colocarem em vida a sua vida nessas madrugadas. E parabenizo aí por essa ideia apresentada pela Secretaria de Saúde. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Apenas para ressaltar a fala do companheiro Landim na tribuna com relação ao asfalto e dizer que projetos bons devem realmente continuar. E só ressaltar, senhor presidente, que parece que não ficou claro, mas a população bem sabe, e foi ressaltado o governo anterior com relação ao número de asfaltos, só destacar que em 3 anos foram asfaltados 74 bairros. E nos anos do governo, 104 bairros, nos 8 anos de governo, 104 bairros. E ainda com relação às escrituras públicas, às escrituras, à doação de escrituras, infelizmente, não dá tempo de fazer tudo só no mandato, é preciso deixar para os demais. Só o prefeito Antônio Gomide, nosso líder, entregou mais de 1.000 escrituras. Então, apenas para ressaltar. E também, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui o descontentamento dos professores, porque a lei determina que a progressão vertical ela deve ser assinada no mês de outubro. E agora, quando saiu a remuneração dos professores, constatou-se que não foi assinada essas progressões. São 17 vagas para professor P4, e esses professores estão aguardando há muito tempo, e infelizmente não foi assinada. Disseram que estava no gabinete do secretário da Fazenda, mas a presidente do sindicato esteve lá e ele disse que não estava, e depois ele ligou falando que tinha chegado, e que estaria devolvendo para a Secretaria de Educação, onde é a secretaria que deve olhar sobre isso. Mas o que queremos é, sem dúvida nenhuma, que seja assinada essas progressões, que é de direito dos professores, e, sobretudo, que haja o pagamento retroativo, como determina o plano de cargos e vencimentos. Só para completar, senhor presidente, eu e o Lélio apresentamos aqui, resultado da nossa audiência pública, um projeto de lei sobre a utilização dos espaços públicos pelos artistas anapolinos e que será amplamente discutido nas comissões. Apenas para dizer aos artistas, em respeito àqueles que estiveram aqui conosco, né, vereador Lélio, e também aqueles que estão acompanhando, que hoje já foi lido no pequeno expediente e que o projeto estará indo para as comissões, onde todos poderão participar, porque as comissões é aberta a todo público. Obrigada, senhor presidente, sobretudo pela extensão do horário.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, o nobre vereador Luiz Lacerda, né, vice-presidente dessa casa,
não se faz presente, gostaria que estivesse aqui para dizer ao novo vereador que isso não foi uma crítica que foi feita ao presidente da República, não. Que isso aí não foi um pedido, não. Foi uma acusação. Foi uma acusação feita ao presidente injustamente. Será que ele lá, lutando pelo nosso país, quisesse que gravasse, o presidente gravasse um vídeo aplaudindo aquela acusação que foi feita? Ora, é da mim para bode. Eu creio que, na verdade, o presidente foi até calmo demais. Foi até calmo. Ele respondeu, meu nobre vereador Luiz Lacerda, ele respondeu à acusação. Não foi pedir, não. Acusaram ele, juntamente com aquele porteiro, não sei por cargas foi, dizendo que até a voz era do presidente, seu Jair. É caso grave, isso é crime. É crime, tem que ser investigado. É diferente. O senhor queria comparar delação? Delação não, senhor vice-presidente. Delação não. Delação é alguém que vai acusar, que participou de algum esquema aí, e dizer o que aconteceu. Agora aqui não. Aqui, o presidente foi acusado de dizer que aquele bandido foi até a casa 55, 56, não me lembro, onde era a casa do presidente. Isso não foi engano, não. O número é muito diferente. 56 parece para 65. Não tem nada a ver, não tem como enganar. E lá foi intencional, provocado ou encomendado. Essa é a palavra certa, ou encomendado. E a justiça vai, com certeza, vai declarar de quem foi essa encomenda, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. A nossa fala aqui em relação aos asfaltos, primeiro porque o que foi falado ali é que poderia ter algum entreveiro para não começar o asfalto. Quero dizer às pessoas que estão ouvindo a sessão, a cidade de Anápolis já era para ter concluído todos os asfaltos há muito tempo. Eu ouvi promessas de campanha de 2012 aí que ia asfaltar o restante, que naquela época tinha ficado, não foi muitos bairros, foi poucos bairros. Mas, na realidade, o contribuinte, o morador que mora numa rua sem asfalto, ele não está preocupado quem vai fazer, quem vai deixar de fazer o asfalto, não. Ele quer receber o benefício na porta dele. E o que que a gente está fazendo? Essa gestão que aí está fazendo isso. A gestão do prefeito Roberto está levando o asfalto aonde não tinha ainda. Porque muitas das vezes, a maioria desses bairros, ele foi asfaltado 30%, outros foi asfaltado 70%, outros foi asfaltado 50%. E algumas pessoas que moram nesses bairros, o asfalto chegou até a porta dele. Então, sim, ele quer que o asfalto chegue. E muitos ficaram angustiados, porque algumas ruas do bairro recebeu o benefício e outras não. Então, aqui a nossa fala hoje é que foi concluída a licitação e que esses bairros nós citamos aqui, por exemplo, o Granville, Promissão, o Vale da Laranjeira, o Bom Sucesso, né, o Primavera, o Monte Sinais, o asfalto vai chegar aí. E o asfalto vai chegar agora, nessa administração do prefeito Roberto. E parabéns àqueles que já têm o asfalto na porta, porque eu morei em rua sem asfalto e sei o tanto que é ruim. Então, nossa fala aqui em relação ao que agora vai chegar. Tá bom? Devo falar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência, quer um minuto de réplica?
Uma réplica, senhor presidente. Apenas para... Não, é em relação ao Lélio Varenga, né, Vossa Excelência, não. Apenas para continuar aqui, vereador Lélio Varenga, e sem querer causar polêmica, mas muito me assusta o senhor usar a tribuna aqui para defender o presidente da República num momento de total desequilíbrio dele. E, na realidade, o que a nação brasileira está esperando do senhor Jair Bolsonaro, vereador Lélio Varenga, é que ele comece, de fato, a administrar o país. É que ele comece,
é combater esse desemprego recorde que nós temos, é que ele comece a realmente preocupar e resolver o problema dos milhares e milhares e milhões de pessoas que estão indo para a linha de pobreza, que estão passando fome nesse país. Eu mesmo vi uma reportagem agora recentemente que a distância entre ricos e pobres, coincidentemente no governo Bolsonaro, está aumentando de forma assustadora. Então, se ele parasse de fazer fofoca em rede social, porque todas essas fofocas, essas polêmicas com Rede Globo, são criadas pelo próprio grupo do Bolsonaro. Então, o que nós queremos, na realidade, é que ele pare de fazer fofoca em rede social e comece, de fato, a governar esse país tão necessitado, de pessoas tão necessitadas. Mas, infelizmente, enquanto tiver pessoas como Vossa Excelência fomentando esse tipo de coisa, fomentando esse tipo de intriga, esse tipo de... em rede social, nós não vamos passar disso e o país vai à bancarrota mesmo. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ele não ofendeu a Vossa Excelência, só comentou isso.
Meu nome.
Vai, um minuto de tréplica para o senhor.
Eu queria, da casa me resguarda. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o nobre amigo, vereador Luiz Lacerda, está um pouco equivocado, né? Fomentar, a gente pode fomentar o que estava acontecendo, 18 anos, roubalheira, bandidagem, de todas as formas, corrupção escancarada em todos os setores do governo. Isso não podemos fomentar, não. Gente de bem, não. Nós estamos tentando, né, velho? Nós estamos tentando. Eu espero que a esperança é que de melhores podemos ter, se Deus quiser. Essa esperança, assim, da gente poder amputar e enterrar de vez essa corrupção que foi implantada especialmente, não vou falar que foi só o governo do senhor, não, tá? A gente tem que ser justo. Governo passado, do Fernando Henrique Cardoso, mas de forma especial, ficou generalizado no governo passado do PT a corrupção do nosso país. Estamos tentando, o governo ainda não teve condições, e essa pobreza não foi de agora, não. Jair Bolsonaro tem apenas só 10 meses de governo, foi implantada para o governo do senhor, infelizmente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu quero falar sobre os asfaltos que estão sendo feitos. Infelizmente, às vezes, o pessoal adversário não concorda, mas a cidade tem sido recapeada. Você indo para o cemitério Parque agora, aquela pista dupla lá, foi toda recapeada lá na Vila União. Então, a gente está fazendo os trabalhos na cidade inteira. Lá no Ana Carolina também, Jean, vai ter que ser feito agora. Tem muita rua para ser feita, então... Essa asfalto está sendo feito na cidade, é na cidade inteira. Faz no centro e faz nos bairros também. Então, aqui pela Pilodovica, aqui tem sido recapeado, a Mato Grosso foi recapeada, e lá também no setor sul, na região sul também da cidade, está sendo feito. Então, parabéns ao prefeito Roberto Naves por recapear os asfaltos da cidade inteira. Daqui para lá, para o cemitério, quem teve a oportunidade de fazer a visita no dia de finado, teve a oportunidade de ver o asfalto feito. Então, eu quero também dar uma palhinha sobre o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ô presidente. O Lélio Varenga tem razão. O bombardeio contra ele é muito grande, principalmente da Rede Globo, juntamente com o pessoal do PT, que não tem nada a fazer, né? Fica só puxando saco do Lula o dia todo. Então, eles têm mais é que fazer inferno mesmo na vida dos brasileiros. Então, nós temos que acabar com isso agora. O nosso presidente Jair Bolsonaro tem feito um grande trabalho e vai renovar, o Brasil vai ser mudado. Queira o PT, queira ou não queira, vai ser mudado. O Luiz Lacerda pode ter um pouco de razão, mas não tem nem 10% de razão, porque o governo começou agora. Então, com certeza, Luiz Lacerda, o PT vai ter que esperar a vez dele. Agora é a vez do Jair Bolsonaro com a sua equipe. Se os filhos dele estão sendo ruim ou bom para ele, eu não sei. Eu só sei que tem muita coisa mudada. E a nossa querida televisão aí, que é contra o Brasil, nem vou citar o nome dela, senão ela pede réplica aqui também. Isso é a vez do PSL, a vez do povo. Não é nem do PSL, é a vez do povo. Então, o povo está no poder agora. Infelizmente, vai ter que mudar. As coisas estão mudando. E não muda do dia para a noite. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Solicito a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a deliberação das moções e indicações.
Moção de repúdio de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que tem por razão a proposta de tarifação em 68% pela produção de energia solar, que prejudica diretamente a população, em especial os consumidores finais que optam por esta energia alternativa. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, a ser encaminhada à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, à Enel Distribuição de Energia, ao Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e à Divisão de Fiscalização e Postura no município de Anápolis.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Nós estamos pedindo o apoio dos nobres vereadores nessa moção de repúdio a ser encaminhada à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, justamente por eles apresentarem uma proposta absurda ao Congresso. Hoje nós estamos vendo o avanço das pessoas que têm suas residências, seu comércio, as indústrias, e implantar esse sistema das placas fotovoltaicas e economizar energia e possibilitar e viabilizar o quê? A energia no Brasil. Nós sabemos que as empresas distribuidoras têm dificuldade de fazer os investimentos e aí as pessoas físicas e jurídicas tomam a iniciativa de ajudar o Brasil, é ajudar o Brasil mesmo a resolver essa problemática do problema da carga de energia. E aí me vem uma empresa que diz que tem que guardiã do equilíbrio energético no Brasil e vem ela impor uma tarifação desse porte. Então eu quero manifestar a minha indignação, certo? Aqui já foi discutido várias vezes desse assunto aqui nessa casa, através do vereador Lely e de outros vereadores, e nós estamos manifestando aqui o repúdio à ANEEL, que ela, em vez de guardar os interesses do povo, ela quer sacrificar o povo e inviabilizar um projeto que pode ajudar na construção de um Brasil melhor. Então, eu estou manifestando a minha indignação a essa empresa de regulação, que acho que, para mim, ela tinha que ser passada limpo. Só apresenta proposta que não vai de encontro ao interesse do povo, e sim das empresas que representam os empresários. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador João da Luz. Antes do pastor Elias, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu fui o primeiro vereador que eu trouxe aqui a essa casa, essa discussão. Naquela época, vereador João da Luz, né, eu fiquei indignado realmente na hora que eu vi esse anúncio. Eu tive que certificar, eu acompanhei uma sessão no Senado Federal, onde estava sendo discutido esse assunto. A ANEEL, que realmente é uma agência para ser reguladora, para regulando contra o povo. Né? Então, me vi também indignado, chateado, e eu acho que essa moção ela vai poder realmente dá uma força a mais, representando a voz do povo. Porque nós sabemos que fatos como esse jamais era para estar acontecendo. Quando o mundo está atrás de energias renovadas, pontes energéticas, aí alternativas, aí de repente a nossa agência aqui de regulação vem contrário a esta energia, a esta opção, a esta ferramenta. Quantos investimentos não foram feitos, aí como citei mesmo a questão da União Evangélica ali, fez um investimento altíssimo, pensando que estava fazendo bem, estava fazendo investimento. Além de você fazer um investimento altíssimo, você ainda é obrigado a pagar uma taxação de 68% para esta agência. Então, infelizmente, aqui eu deixo aqui também meu repúdio contra esta ação desta agência reguladora de energia do nosso país. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, na discussão das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão dessas moções, eu quero aqui também parabenizar o João da Luz pela questão do repúdio dessa taxação sobre a energia. E é um desaforo mesmo, João. O que está acontecendo? Daqui uns dias vamos taxar o ar também que nós estamos respirando. Só falta isso. Mas eu quero aqui, senhor presidente, na discussão da moção, também falar sobre a mim e agradecer aos nobres pares que assinaram comigo essa moção de apelo, que foi encaminhando para quem possa chamar a atenção das autoridades, dos órgãos fiscalizadores, as empresas que oferecem serviço de telefonia, de internet, TV, à população do município de Anápolis. E no que diz respeito à manutenção e instalação de cabos de fio, né, fibras ópticas, e é sabido que as fiações são afixadas nos postes de formas indiscriminada e que de boa parte da cidade os fios estão amontoados e soltos pelas ruas e passeios, causando transtorno e pondo em risco a integridade física da população. Porém, é necessário que haja uma fiscalização ostensiva e punitiva àquelas empresas que se recusam a cumprir as normas previstas na legislação federal e na municipal. Quero aqui dizer aos nossos nobres partes, traga mesmo João Feitosa e também ao Valdete a questão do projeto de lei para esta casa, para que nós possamos aprovar e tenha condição dos órgãos que fiscalizam fazer isso com essas empresas. Até porque, segundo o que eu estou sabendo, a Enio, ela recebe pela locação dos postes para essas empresas dependurar esses fios, que agora virou uma sanfona. Coloca o fio, ele não fica esticado, fica dependurado, mas de jeito que os meninos pegam, todo mundo passa em garrancho, isso é uma lambança na nossa cidade. E eu preciso tomar posição quanto a isso. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras a instalação de poste de iluminação pública e extensão na rede de energia em toda a Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras e efetivação do serviço de asfaltamento em toda a extensão da Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando ao senhor Tenente Coronel Eduardo Bruno Alves, do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás, o retorno do patrulhamento escolar. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a revitalização da lombofaixa na Rua Couto da Fico, quadra 51, lote 48 e 49, e da Avenida Madre Maria dos Anjos, quadra 51, lote 14, em frente e atrás do Colégio Orion, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente uma praça no terreno localizado na Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, no Residencial Bela Vista, ao lado da Estância Monjolo. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas do poste 21317513, na Rua Lopo de Souza Ramos, quadra 57, lote 43. Requerimento da vereadora Eliane Rosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de substituição das lâmpadas queimadas nos seguintes postes. Poste 006-0826 e 006-6084X, localizados na Vila Góes, na Rua 8, quadra 14, lote 16. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Dona Doca, número 47, no setor central. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à mesa diretora a realização de sessão solene para homenagear o Dia do Servidor Público Municipal, conforme a Lei 3.853, de outubro de 2016, que será realizada no dia 6 de 11 de 2019, às 19 horas, no auditório do SENAC, nessa cidade. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras, em caráter de urgência, a desobstrução das bocas de lobo na Avenida Brasil, com a Rua Brasil, no Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a Saneago, em caráter de urgência, desobstrução das bocas de lobo na Avenida Brasil, com a Rua Brasil, na Boa Vista. Acho que é cópia, né? Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a poda de árvore na Rua 2, número 228 e 230, na Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Solicitando à Secretaria de Obras a colocação de boca de lobo na Avenida Presidente Kennedy, número 1774, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT o estudo para retirada de retorno na Avenida Lídia Fernandes, com a Rua Copa 6, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT que seja colocada a placa de estacionamento rotativo de 15 minutos na Avenida Fernando Costa, número 317, em frente a farmácias e lojas na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada na rua Ilza Nascimento, quadra JK, lote 5, Vila Nossa Senhora da Abadia, número do poste 001-27-322. São os requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, vereador Lélio Varenga, na sequência, Alfredo Landim.
Discutindo, presidente.
E Jean Carlos, logo em seguida, João da Luz. Com a palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Esse requerimento aí que nós acabamos de apresentar aqui, presidente, né? Na verdade, foi na semana passada, foi de uma desobstrução ali na Boca de Lobo, na Avenida Brasil, com a Rua Brasil. Próximo ali, a loja de peças, onde estava provocando um grande transtorno para todas as pessoas que passavam ali. Realmente, o esgoto in natura correndo a sol aberto ali, onde estava tendo uma vazão, passando na porta ali, todas as pessoas que estavam passando ali, o carro passava e jogava aquilo nas pessoas. Então, quero cumprimentar o secretário de Obras, Luiz Lacerda, que, na verdade, nos levou de imediato o nosso requerimento a Saneago, senhor presidente, e foi sanado no mesmo dia. Então, cumprimento o secretário de Obras mais uma vez. E anteriormente também, senhor presidente, nós tínhamos feito aqui um requerimento na mesma Avenida Brasil também, ali onde as massas Itália. Onde aquela loja ali de massa, aquela casa de massa, acabou até por fechar o seu estabelecimento, por não suportar mais tantas dificuldades. Também, graças a Deus, também parece que dessa vez houve uma solução para o inteiro ali, em definitivo. Onde a Saneago foi ali, quebrou, fez a nova encanação, e parece que dessa vez foi solucionado. Então, esse requerimento, senhor presidente, já foi cumprido, e já foi realizado a nossa solicitação. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, o requerimento, ele foi um requerimento pedido pelos comerciantes ali da Avenida Fernando Costa, principalmente ali do número 317. É um comércio forte e que não tem esse benefício de ter 15 minutos para as pessoas fazerem a compra e deixar o espaço livre para outras pessoas chegar. Então, essa placa de estacionamento, 15 minutos, regulando isso lá, vai ser bom para os comerciantes e para as pessoas que estão com pressa de comprar um medicamento, comprar alguma coisa necessária e ter esse espaço lá para poder estacionar seus carros. É só isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só reafirmando aí o requerimento para a realização da sessão solene da entrega da medalha Gerson Pereira de Araújo, quarta-feira, 6 de novembro, às 19 horas, no auditório do Senac. Como é para a realização externa, o requerimento tem que ser submetido ao plenário. Também falar aqui em relação ao requerimento do nobre colega vereador João da Luz. A Rua 3, assim como a 2 e a Paulista do Itamaraty, todas as ruas do Itamaraty que estão aguardando a sorte, está na planilha aprovada, que nós já encaminhamos há algum tempo. Só não foi feita ainda, e os moradores também sabem isso lá, então estamos aguardando aí a licitação. Aquelas pontas de ruas não entrou essas. Agora, nas próximas, que a licitação é diferente, são aqueles, salvo engano, 6 milhões, a Rua 2, a 3 e a Paulista irá entrar. E a Avenida Itamaraty, nós conseguimos a galeria, deu aquela demorosidade, era uma emenda, era uma verba específica do convênio. Também está concluindo, falta a I4 e a I3. Então, em relação ao asfalto Itamaraty e Bom Sucesso, as pequenas ruas que faltavam estão contempladas. O Bom Sucesso está na licitação dos 9 bairros. Então, assim, eu respeito o requerimento do novo colega, mas vai sair, porque já está na licitação. Não é em virtude do requerimento de agora. Preciso deixar claro isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de discutir rapidamente esse requerimento nosso apresentado, 115, que solicita ao tenente-coronel Eduardo Bruno Alves, do 4º Batalhão da Polícia Militar, o retorno do patrulhamento escolar. Foram vários diretores que me procurou, principalmente a Zuleika, ali diretora do Colégio Estadual Durval Nunes. Qual que é o problema? O índice de infrações dentro e fora das escolas, devido à falta do patrulhamento escolar, surgiram também muitas outras denúncias de aliciamento das crianças por traficantes. Então, o que acontece? Está tendo realmente uma invasão de pessoas que fazem os aliciamentos, pessoas criminosas, aliciando as crianças. E o patrulhamento escolar, ele deixou de existir. Então, nós estamos solicitando que a Polícia Militar retorne esse trabalho, retorne esse monitoramento. O outro detalhe é o seguinte, essa demanda do Itamaraty, da Rua 3, é uma demanda antiga, e foram os moradores que me procuraram. Então, eu só quero somar forças com relação ao serviço que não foi executado, a vida inteira sem fazer o serviço. Então, só somando forças com o vereador Jean, que eu estou tomando conhecimento, que ele já solicitou. E parabenizo o Jean pela solicitação já anterior. Eu só estou somando forças para poder fazer com que esse projeto seja realmente executado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações já com o pastor Elias, Lélio Alvarenga e professora Geli inscritos. Inicialmente, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente. Eu quero comunicar a toda a população ali da região da Alexandrina, da Avenida 24 de Agosto, às 15h, estarei indo lá conversar com eles, porque agora chegou a hora da empresa estar fazendo o trabalho ali na 24 de Agosto, e eles estão temerosos que só faça o recapeamento e não fique bom a questão do empoçamento da água ali próximo ao supermercado do Céu Azul ali, que ali é complicado. Então, às 15h, estarei indo lá e vamos conversar com o secretário Francisco Lacerda para que, naquilo que tange ao serviço da empreiteira e a questão da Secretaria de Obras, que seja feito nessa oportunidade. E também comunicar a todos que depois, senhor presidente, amanhã eu estarei falando sobre a questão do chamamento, né, da nossa, da FUNEV, quanto agora à direção do ANA. E está em minhas mãos aqui todos os dois diários oficiais, tanto da equipe que vai acompanhar da transição, como também da FUNEV. São essas comunicações, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, vou fazer uma correção aqui, fazer jus, né? Falei secretário Luiz Lacerda, na verdade, secretário de obras Francisco Lacerda, né? É tudo parente, né, do Lacerda, que realmente ele nos atendeu prontamente, não a nós, né, na verdade, a população. E dizer, senhor presidente, aqui, quando o nobre colega aí se refere ao presidente, ou está trabalhando, está tentando. Amanhã eu vou trazer algumas coisas aqui, bastante interessante, e pode ter certeza, pode gravar, deixar gravado aqui nos anais dessa casa, né? O ano que vem, nesse ano, o Brasil estará diferente, porque está arrumando a casa, fazendo as reformas que tem que ser feito. Eu mesmo sempre fui contrário à reforma da Previdência, mas infelizmente, da forma que deixaram, não tinha outra alternativa. É doloroso falar isso, mas é necessário que fizesse realmente as reformas tão esperadas. Ele está caminhando, por incrível que pareça, senhor presidente, né? Quando se falava em reforma da Previdência, especialmente, a popularidade da pessoa cairia lá para 5%, né? E com a reforma basicamente já concluída, a popularidade dele está acima dos seus 51%, né? Isso foi dados recentes agora dessa semana. Isso prova que o povo não quer mais aquela forma de fazer política onde prometia e, na verdade, o dinheiro ia para o bolso de algumas pessoas, de alguns grupos, e as coisas não aconteciam, né? Eu quero aqui cumprimentar e dizer ao povo que nos acompanha, cidadão anapolino, que eu vejo o país com muita esperança, assim. Se Deus quiser, nós teremos dias melhores para a nossa nação. Deus está do lado daquele que realmente planta o bem, e com certeza nós colheremos o bem. O povo brasileiro é um povo trabalhador, ordeiro, e não quer bagunça, não quer roubalheira em nosso país. Nós vivemos de esperança, mas também precisamos de resultados, e com certeza, o ano que vem, nesse período, senhor presidente, pode deixar escrito que, especialmente Anápolis, Goiás, o Brasil, teremos grandes projetos concluídos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, a vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para repercutir, senhor presidente, a importância do cumprimento das leis aprovadas nesta casa. Nós temos uma lei aqui que eu tive a honra de encabeçar, tratando do atendimento prioritário para os autistas, vereador Lélio. E estive essa semana no banco, ali no Banco Itaú, no Personalité, e observei que não tinha a placa lá, não tinha o símbolo do autismo. E fiz o comentário com a caixa ali, e ela imediatamente se sensibilizou e falou, realmente, é necessário. E agora ela já me encaminhou aqui a mensagem, já trouxe até pelo nosso amigo aqui, Rubem, né, que é um dos repórteres aqui dessa casa, encaminhando, mostrando que lá agora já tem um símbolo do autismo para o atendimento prioritário. E que esse exemplo siga em todos os locais públicos da nossa cidade de atendimento às pessoas, porque é muito importante que o autista ele tenha esse atendimento prioritário. Portanto, parabéns a eles e que todos possam se adequar e colocar o símbolo do autista nas placas de atendimento prioritário. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Em relação à avenida 24 de agosto, nós estamos acompanhando ali, comunicar aos moradores que será feito o investimento preventivo e depois a revitalização da sinalização. Mais uma boa iniciativa, algumas avenidas, e nós tivemos a grata satisfação de ver a 24 de agosto contemplada. Certamente chegará em outras avenidas. Mas aqui, aproveitando as comunicações, parabenizar o Pedro, do Ajax, lá do Barra Preto, que Vossa Excelência esteve lá e fez a festa, parabéns para eles e para o senhor também. Mas é bom saber, porque a gente sabe que ele dedica muito ali naquela questão do futebol do Barra Preto, então estão de parabéns. Também o padre Fábio Barbosa, reitor do Santuário de Santo Antônio, hoje é seu aniversário, quero comunicar aqui, parabenizá-lo e Deus possa continuar orientando e dando sabedoria para ele. E ainda relembrando a comenda Gerson Pereira de Araújo, às 19 horas, na quarta-feira, no auditório do Senac, a homenagem ali a 20 servidores municipais. Estão convidados, a todos convidados. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, Luiz Lacerda, vice-presidente, primeiramente eu quero dizer que eu já fui líder do PT nessa casa por 2 vezes. Antônio Gomide e João Gomes. Não me arrependi, não, porque eu cobrava o trabalho deles, então eu estava sempre de olho neles. Por isso que eu era o líder deles, para ajudá-los e apoiá-los, né, nessa demanda da cidade. Então, hoje eu estou do lado do prefeito Roberto Naves, eu estou do lado da cidade. Como Roberto Naves é prefeito da cidade de Anápolis, eu estou do lado dele, porque ele tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. Eu não tenho nada contra o PT. Eu tenho tudo contra eles, o que eles fizeram no Brasil. Pois, nada contra os meus colegas vereadores, que faz um grande trabalho, Luiz Lacerda, que é um grande vereador, Geli, o outro vereador, que eu até esqueço, porque praticamente ele não é do PT, mas a maioria deles, ele faz um bom trabalho na cidade de Anápolis. O Lisier José Borges, que não é petista, mas ele está na sigla do PT. Eu acho que o PT é um partido que devia ficar na dele, mas infelizmente eles têm razão, e é bom, o PT ou o Luiz Lacerda, vocês têm razão, tem que cobrar mesmo, vocês estão na oposição, é o que vocês sempre fizeram, a oposição, é melhor vocês ficarem na oposição, quando tiver outro candidato a prefeito, não elege o PT não, não faça isso, vocês têm que ficar na oposição, porque aí ajuda o Brasil a sair desse marasma, né, porque foi um ano praticamente no sofrimento. Agora que está aparecendo as coisas boas, não divulga, infelizmente a nossa televisão, a nossa televisão do Brasil, que tem mais audiência, ela não divulga nada de bom desse governo. Então, infelizmente, é isso aí. Mas o pessoal do PT pode ficar tranquilo. Eu fiquei na liderança do PT e não me arrependi até hoje disso, porque eu estava ali para ajudar a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Da minha parte, quero fazer uma utilidade pública. Nós estamos entrando no mês de novembro e tem a campanha nacional Novembro Azul. né, contra o câncer de próstata. É um câncer silencioso, que quando chega a trazer alguns sintomas, já está tomando conta aí do corpo do homem, e não é vergonha nenhum homem acima dos 40 anos procurar um urologista e fazer um exame. Então vamos aderir aí ao Novembro Azul, para cuidar aí da cidade, porque da saúde, porque a partir dos 40 anos, essa idade, esse câncer pode atingir aí, né, os homens, e há uma pesquisa pelo Ministério da Saúde que o câncer de próstata mata 46 homens por dia no Brasil. Então vamos aderir aí à campanha. Também agradecer ao seu Pedro do Ajax, ontem estivemos lá no Barro Preto, eu, vereador João Feitosa, vereador Fernando Paiva, contribuímos para a premiação, né, daquele campeonato que é tradicional naquela arena esportiva, que foi totalmente reformada com o apoio nosso, dos vereadores, para que a população, a comunidade tenha mais lazer. E aquele modelo de reforma nós queremos levar para outros campos varzianos da cidade de Anápolis. Entendemos que a dificuldade financeira e econômica do município destinada ao esporte atrapalha um pouco, mas estamos aí batendo junto ao prefeito Roberto, ao secretário Carim Abrão, Kim, que faz um excelente trabalho, né, e vamos conseguir reformar mais arenas aí no nosso município para trazer aí também entretenimento à nossa população. Quero desejar aí uma boa semana, um bom mês de novembro a toda a população, agradecer a audiência, aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, aos telespectadores e internautas que nos acompanham pelo Canal 10, pelo Web TV. E sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 5 de novembro, em horário regimental.